Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Já temos connosco o senhor Ministro da Cultura e o senhor Secretário de Estado da Cultura, a quem saúdo e dou as boas-vindas. É sempre um prazer tê-los connosco aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Saúdo também os membros das delegações que acompanham os senhores ministros e também a Comunicação Social, que hoje está particularmente bem representada, porque nem sempre temos cobertura de todas as comissões, mas hoje, nesta reunião, é natural que isso aconteça. Vamos começar pela audição do senhor ministro, requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, respeitante ao processo de transferência das instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, CNAS. É do conhecimento de todos o teor do requerimento para a audição do senhor Ministro da Cultura. Eu costumo ler os requerimentos, mas como depois a seguir temos a audição regimental, e isto vai prolongar-se, portanto, toda a gente conhece o teor do requerimento e penso que ninguém se importa se eu não o ler. Sendo assim, passamos já à ação, dando a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, que é o grupo parlamentar requerente. Tem a palavra, senhora deputada. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui presentes, dizer que este é um requerimento que foi remetido à Comissão a 21 de novembro e, portanto, só agora em janeiro estamos a ter esta possibilidade de nos debruçarmos sobre o processo de transferência das instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, com algumas notícias que têm vindo a público que são inquietantes para aquilo que é a ponderação do grupo parlamentar do PCP. Se ouvimos falar em 3 meses de atraso em relação ao calendário que foi anunciado para este processo de transferência de instalações, ouvimos dizer que o concurso, apesar de ter sido dito que ia ser lançado em breve, fizemos o orçamento do Estado, fizemos essa discussão, chegamos a janeiro e aparentemente ainda não está lançado. Temos uma perspectiva de finalização da transferência que tinha sido anunciada para ser concretizada até ao final de junho de 2018. Temos uma série de questões que urge colocar e urge que sejam esclarecidas cabalmente pela tutela relativamente a este processo de transferência de instalações do CNAS. Porque a verdade é que hoje o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática não pode cumprir as suas funções, quer ao nível meramente administrativo, mas quer também ao nível da monitorização do espólio em tratamento, o que é uma situação gravíssima. E, portanto, urge esclarecer toda esta situação, e nomeadamente aquilo que se encontra em risco, que é o património, mas também aquilo que são as condições práticas de trabalho de todos aqueles que são os trabalhadores do CNAS. E, portanto, precisamos de esclarecer que se neste momento se encontra ou não inviabilizado o funcionamento regular do Laboratório de Conservação e Restauro do CNAS, nomeadamente das ações de conservação preventiva desenvolvidas normalmente, correntemente, e com incidência sobre os espólios em tratamento. Qual é o ponto de situação relativamente a isto e em relação também ao espólio em reserva? Também uma das situações que nos tem alertado e que tem sido vindo a ser referida em vários meios é o manuseamento não autorizado, nem sequer muitas vezes acompanhado, de bens arqueológicos à guarda do CNAS, num contexto em que estamos a falar muitas vezes de tesouros nacionais, bens de enorme valor, e que podem ser manuseados pelos funcionários da obra, neste momento, no, nas instalações do Marlo, que é pessoal não habilitado, com os riscos inerentes que isso acarreta. E, portanto, estamos também a falar de risco para a integridade e conservação dos bens arqueológicos à guarda da DGPC. Ainda, Sr. Ministro, falar também daquilo que é um contexto de intervenção em que há uma permanente contaminação dos tanques em que estão a ser conservadas as peças. Porque há pó, há lixo, há toda uma série de substâncias ali presentes, e também dizer que muitas vezes não há medidas de salvaguarda e de minimização destes efeitos da obra sobre o laboratório de reserva e a reserva do espólio arqueológico, porque não existem sequer, muitas vezes, barreiras físicas de proteção, guarda-pós, enfim, uma série de materiais. Falar também da ausência total das condições de trabalho que existe neste momento para os trabalhadores do CNAS. Porque estão a trabalhar num contexto de obra, estão sujeitos a problemas sonoros, por ruído, muitas vezes têm portas de segurança bloqueadas, muitas vezes nem sequer conseguem aceder ao espólio que está em tratamento, porque as obras estão a avançar e evidentemente, muitas vezes não conseguem fazer isso. Muitas vezes também, e eu gostaria muito que o Sr. Professor Ministro confirmasse esta situação, não há condições de segurança e higiene básicas no serviço, nomeadamente sistemas de monitorização e controle ambientais necessários devido ao contacto com substâncias tóxicas. Há esta questão das portas de emergência que é preciso resolver. Há uma inexistência de equipamentos e meios logísticos ao nível de material de registro gráfico e fotográfico, liofilizadora, equipamento de elevação e movimentação de peças imersas em tanques de impregnação, câmara de secagem e outros. Também, Sr. Ministro, dizer que há fortes constrangimentos com a redução do espaço de trabalho que é atribuído a cada trabalhador. Foram todos remetidos para uma única sala, apesar dos conteúdos funcionais muito diferentes que cada um destes trabalhadores tem. Muitas vezes, conforme há pouco referi, há uma inacessibilidade a espaços de trabalho fundamentais, nomeadamente ao laboratório, à reserva, ao arquivo, à oficina, ao armazém de equipamentos, entre outros. Acresce a isto a inexistência de instalações sanitárias próprias e a falta daquilo aquilo que tem sido denunciado, que é a falta de consulta também aos técnicos relativamente à elaboração do projeto para as futuras instalações. Sr. Ministro, nós gostaríamos muito de ver todos estes aspectos devidamente esclarecidos, é esse o âmbito deste requerimento, e não podemos deixar de assinalar, para finalizar, uma última questão, e estou mesmo a concluir, é que perante a falta de energia que nós sentimos para resolver o autêntico mar de problemas, ou se calhar o oceano de problemas, com que o CNAS está defrontado, ou confrontado, parece que aparentemente haverá energia quanto baste para perseguir e acusar vozes críticas que, nomeadamente, têm falado desta questão dos problemas do CNAS e que agora, nomeadamente, trabalhadores que levam com processos disciplinares por também estar a colocar esta situação e o dedo na ferida. E, portanto, é preciso esclarecer cabalmente esta situação, porque consideramos que é da maior gravidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, desculpe. Sim, senhora deputada, em relação ao processo disciplinar, não temos conhecimento dele, mas vamos imediatamente apurar junto à Direção-Geral o que é que motivou a instauração desse procedimento disciplinar, porque só sabendo as razões e conhecendo os motivos desse procedimento é que poderemos julgar da adequação ou não da atitude da Direção-Geral. A obra do CNAS tem sido uma preocupação deste Governo, tem sido uma preocupação deste Ministério e, em primeiro lugar, a descrição que a Sra. Deputada fez da situação não é atual. Neste momento já não há obras no mercado abastecedor da região de Lisboa, neste momento já não há andaimes no mercado abastecedor da região de Lisboa, portanto, neste momento a situação não é aquela que a Sra. Deputada descreveu. No entanto, é evidente que a situação não é boa. Não é bom que esteja no mercado abastecedor da região de Lisboa o espólio arqueológico subaquático. Mas esta situação iniciou-se há 10 anos. Em 2007, quando da construção, quando do começo da construção do atual Museu dos Coches, foi retirado aquele espólio e colocado provisoriamente no mercado abastecedor da região de Lisboa, onde ficou 10 anos. Este governo, senhora deputada, chegou há 2 anos e desde o princípio começou a tratar de uma alternativa. Mas para encontrar 2.700 metros quadrados, nós temos uma instalação de 1.500 metros quadrados de espaço interior e 200 metros quadrados de espaço exterior para arqueologia subaquática. Concordará que não é fácil encontrar um espaço assim. Não foi, por isso, imediata a resolução do problema, mas neste momento posso anunciar-lhe, que foi hoje para publicação em Diário da República, o anúncio do concurso público para a obra de Xabregas, que está orçada e, portanto, devidamente cabimentada e orçamentada em 970 mil euros com IVA. Depois da obra começar, dá-se início ao processo de mudança, que aliás já começou, visto que já foram retirados os arquivos mortos e os, e digamos, material que não era próprio, que não fazia parte do CNAS e que estava a ocupar as instalações do mercado abastecedor da região de Lisboa. A partir deste momento, com o encerramento das obras e a retirada dos andaimes, os riscos de contaminação estão, portanto, reduzidos. Insisto, não é a boa solução. A boa solução será aquela que nós encontramos ao decidir que o Forte de Xabregas abrigaria o CNAS, ao decidir, naturalmente, com o Tesouro e Finanças, a atribuição do Forte Xabregas à Direção-Geral do Património Cultural para esse efeito, ao orçamentar, ao colocar no orçamento de Estado as verbas necessárias para a transferência e para a instalação do espólio, ao adquirir o liofilizador que referiu, já foi adquirido, está apenas, aguardamos a sua remessa, neste momento, portanto, a situação não é aquela que descreveu, porque já não há obras no CNAS, mas em breve, portanto, nós estamos a trabalhar e o concurso já vai ser lançado. A partir do momento em que seja publicado em Diário da República, entra imediatamente na plataforma. Os projetos estão feitos. Os projetos de arquitetura para a obra de Xabregas, para o novo CNAS de Xabregas, está feito. Estão a decorrer a saída das embalagens do espólio, como eu disse. Portanto, nós estamos a trabalhar, senhora deputada. A energia existe. Os problemas é que não são tão fáceis de resolver e menos até que, infelizmente, não correspondem aos prazos que nós próprios nos colocamos. Mas isso é, evidentemente, faz parte das contingências e faz parte... Agora, o que não pode dizer, senhora deputada, é que não haja vontade política deste governo de resolver o problema. O que não pode dizer, senhora deputada, é que não estejam já dadas respostas ao essencial das questões que colocou e que o sindicato, muito bem, foi colocar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro da Cultura, o Sr. Secretário de Estado, e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha com muita preocupação todo este processo de transferência das instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Inclusive foi mesmo essa a nota que nós demos à Associação de Arqueólogos Portugueses quando estiveram aqui em audição no passado mês de novembro. E, Sr. Ministro, todas as notícias que têm sido vindo a público é que este tema tem sido recorrente de todas as suas deslocações à Assembleia da República. Nós mesmo já demonstramos isso noutras audições. É de todo importante. Nós entendemos que esta tem sido uma das preocupações deste Ministério. No entanto, os arqueólogos e toda a comunidade está preocupada com a preservação de um espólio único, em alguns casos, e que se nós não preservarmos esse património, ele não vai ser fruído para as gerações futuras. É um facto que deram nota no Orçamento de Estado tinha um capítulo que fazia referência às medidas que estavam previstas. O que é certo é que estes atrasos consecutivos não permitem que seja talvez preservado da melhor forma, ou então o facto de nos desculparmos com estes 10 anos, não podemos recorrentemente dar essa desculpa. Temos que, de facto, e os factos hoje que nos traz aqui relativamente com o anúncio do concurso e com os projetos já em andamento são boas notícias, mas o que é que tem sido feito para se manter a preservação enquanto está, não é transferido para Chabregas? Eu recordo-me na audição com a Associação de Arqueólogos eu ter questionado sobre as obras que tinham sido feitas relativamente àquela questão dos andaimes, que o Sr. Ministro diz que já não tem, mas existiram obras relativamente à segurança contra incêndio realizadas, e na altura a Associação diz que melhoraram, mas ainda nos preocupa. O que é que daí, neste momento, ainda existe para ser melhorado no sentido de não serem danificados até à sua transferência? Uma outra questão, Sr. Ministro, que na altura a Associação nos disse, e na carta aberta que foi entregue ao Sr. Ministro da Cultura, de alguns professores universitários e de historiadores desta área, que fazem referência, e a própria Associação levanta a questão de que não há um diálogo com as universidades, nunca se explorou esta questão. Isto até agora tem falhado a articulação com o património subaquático e com as mesmas universidades. E, Sr. Ministro, quem é que está a falhar nestas articulações? É a tutela, são as universidades? De que forma poderá ser melhorada esta comunicação entre as entidades que tutelam e preservam o património e as próprias universidades, que têm um know-how e que podem ajudar a desenvolvimento de alguns projetos importantes, nomeadamente no que diz à reformulação dos modelos que podem vir a ser adotados, bem como ao nível dos recursos humanos, que continuam a ser escassos. O património é algo que nos preocupa e era isto que queria os comentários do Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, a nossa interação e o nosso diálogo com os arqueólogos é constante e vivo. Eles apresentam as suas queixas claramente e frontalmente e nós dialogamos com eles e temos-lhes ouvido. Eu diria até que estou de acordo com a posição que me disse. As coisas melhoraram, mas ainda nos preocupam. Exatamente o que nós pensamos. As coisas melhoraram, as obras foram retiradas. Já não há obras que no lugar onde estão neste momento os espólio. Estamos já em condições de fazer o concurso público para a obra em Chabregas. Escolhemos já o lugar para a nova instalação do CNANS. Está a ser feita, e os arqueólogos são testemunhas disso, porque são eles aqueles que lá trabalham e que muito justamente apresentam os problemas e as reivindicações, mas vem também a preocupação que tem havido em ir ao encontro da questão da conservação, que só será, obviamente, perfeita, ou melhor, só será boa quando tivermos concluído o processo de transferência. Digo-lhe também que nós temos uma ideia em relação ao CNANS de construir um centro científico que pretendemos assinar com o Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa um protocolo, para além das parcerias com a entidade de missão de alargamento da plataforma continental, que também terão naturalmente relação com este CNANS. Pretende-se um centro que apoie a investigação náutica, faça restauro e conservação dos materiais resultados das escavações, criando um verdadeiro laboratório de conservação do material retirado da água. Para isso estamos a adquirir equipamentos, como eu já referi, a compra da máquina liofilizadora, e, portanto, penso, Senhora Deputada, em conclusão, que a minha análise é igual à sua. As coisas melhoraram, mas carecem de, só não nos preocuparão, ou só nos preocuparão menos, quando tivermos concluído este processo, que com o concurso público é possível, durante este ano, levar a cabo.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, naturalmente, saudamos o Grupo Parlamentar do Partido Comunista pela colocação do tema e pela possibilidade que nos dá também de continuar a acompanhá-lo, tendo em conta que nesta sede parlamentar temos tido a oportunidade de, com a tutela e também com as associações representativas do setor e também com os principais interessados e aqueles que mais diretamente o acompanham, que é quem profissionalmente se dedica à matéria e também quem procura a salvaguarda do património, temos ainda a fazer este exercício, portanto também é uma boa oportunidade para termos novidades e o acompanhamento sobre a matéria e também uma boa ocasião para sermos inteirados dos desenvolvimentos que, ainda que com um ligeiro atraso, são inegavelmente positivos. Eu não se trata, como dizia a Sra. Deputada Correia há pouco, não se trata tanto de uma questão de desculpa dos 10 anos. Desculpa seria se estivéssemos a utilizar esse argumento no sentido de continuar a justificar não se fazer nada. Aqui, fundamentalmente, o que temos é uma resolução de um problema com 10 anos, uma solução de um problema, de um improviso que se encontrou para dar guarida a um património fundamental nas condições possíveis, tendo em conta a dimensão, e eu aqui enfatizava uma vez mais a escala de dificuldade que está subjacente a encontrar um espaço, como o Sr. Ministro referia, um espaço com a escala e com a dimensão e com a capacidade de resolver as necessidades, as exigências que um espaço como este coloca. Portanto, efetivamente, encontrar esta combinação de quase 2.700 metros quadrados permitam alojar em condições de dignidade e condições técnicas suficientes para a realização do trabalho que o CNAS desenvolve, não é um exercício fácil e, uma vez encontrado, naturalmente, ele tem de ser adaptado às especificidades e às exigências próprias da matéria. Tendo isto em conta e olhando para os dados detalhados que o Sr. Ministro hoje nos traz, quanto à escala de investimento a realizar, também um fator que bem ajuda a explicar, digamos, o cumprimento obrigatório de fases de procedimentos de contratação pública, de preparação do projeto, de lançamento das empreitadas, que hoje, ficámos a saber, estão efetivamente na fase última, antes do arranque da obra, mas, efetivamente, face a estes dados que nos permitem alguma tranquilidade quanto ao destino e quanto ao acompanhamento futuro, penso que também podemos começar, de facto, a pensar o que é que vamos fazer naquele local e em que medida. E, portanto, as perguntas que eu deixava ao Sr. Ministro vocacionam-se mais para a fase seguinte, isto é, conseguido agora encontrar um lar para encontrar condições para a realização da sua atividade, o potencial que aqui nasce, quer no que diz respeito à atividade científica a ele associado, quer quanto às possibilidades de visitação e, portanto, de acompanhamento que hoje é praticamente impossível de realizar no contexto do mar onde ele se encontra. E, portanto, eu próprio, e muitos dos senhores deputados, não sei se muitos, mas alguns dos senhores deputados que eram membros da Comissão de Educação, Ciência e Cultura na legislatura anterior, tivemos a oportunidade de visitar o mar e, portanto, quer pela sua, no fundo, perificidade, pela ausência, pela distância aos centros, ao centro urbano e ao local onde pode ser um ativo visitável e, portanto, capaz de também, no fundo, ter essa componente de que aquele ativo patrimonial acarreta, quer pelas condições manifestamente de improviso que ele encontra, obviamente compreendemos que, por isso, muitos dos projetos que se poderiam associar à valorização daquele património são impossíveis de realizar no momento presente. E, por isso, as duas perguntas que eu deixava, no fundo, uma sobre o programa e sobre o potencial de desenvolvimento de atividades no novo espaço, quer quanto à sua centralidade, quer quanto ao seu potencial, mas, em especial, a forma como ele nasce de uma forma bastante positiva de uma parceria e do encontro de uma parceria que muito tem beneficiado a valorização patrimonial em muitos outros domínios, no caso dos e-grants, e até que ponto é que efetivamente não encontramos aqui também uma porta aberta para continuar a aprofundar e a valorizar um património, aqui manifestamente com sinergias com os nossos parceiros noruegueses no que diz respeito ao objeto, e portanto também não é de estranhar um especial interesse para esta matéria da arqueologia náutica, e portanto, olhando para a frente e perspectivando o potencial que aqui renascerá, é nisto que concentramos as nossas questões, sendo certo que ficamos muito satisfeitos pelo andamento que ele vai tendo, obviamente todos lamentando do que não está já, tudo é para ontem, mas efetivamente basta que algumas coisas possam ser para amanhã ou para depois da manhã, para pelo menos nos dar o conforto de perceber que não há um vislumbre e um adiamento sine die, que era aquilo a que sistematicamente sobre este tema, infelizmente, nos vínhamos habituando e seguramente nos tivemos que habituar nos 4 anos que antecederam à atual governação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. O que mostra que estamos todos temos em mente o ideal e não desistimos de fazer o que julgamos que deve ser feito, mas que sabemos que a política é a arte do possível e que, portanto, é no quadro da. É nesse quadro que nós instauramos a nossa ação. Nós pretendemos, a equipa do CNANJ, vamos partir da fase presente e depois apresentar uma visão do que poderemos fazer no futuro. Atualmente a equipa tem dois arqueólogos da especialidade subaquática e um conservador restaurador. Em 2019 temos a intenção de reforçar com mais dois elementos, ou por mobilidade interna ou por mobilidade externa. Atualmente a investigação é desenvolvida por equipas multidisciplinares externas à DGPC, o que acontece, aliás, no restante domínio da investigação arqueológica. Há vários projetos de investigação plurianual em arqueologia aprovados pela tutela, levados a cabo quer por equipas de centros universitários, quer de autarquias locais, quer até a uma boa cooperação com a Armada, com a nossa Marinha, no sentido de fazer sinergias de trabalho com a arqueologia subaquática que é desenvolvida também pelos recursos da Armada. Nós temos as competências na DGPC no âmbito da definição das normas das intervenções arqueológicas e emitimos os necessários pareceres técnicos. Pensamos, como disse, trabalhar com o Ministério do Mar, o alargamento da plataforma continental, o protocolo que vamos fazer com o Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade de Lisboa. Portanto, pretendemos inverter a situação, criando um centro científico, um laboratório de conservação e, naturalmente, em parceria com o Ministério da Ciência. Nós vamos fazer do CNANJ um centro de investigação, ao mesmo tempo, não tanto terá, claro, uma parte de exposição, mas o essencial será o trabalho científico sobre aqueles materiais que poderão eventualmente ser exibidos em museus. Há diferentes museus que já manifestaram, há algumas cidades do país que já manifestaram intenção de apresentar projetos de museus de património náutico subaquático. Isso seria desejável porque, a partir deste centro, que é o CNANJ, poderiam, depois de tratados, os achados ser colocados em diversos museus nacionais ligados a esta área. Não quer dizer que o CNANJ não venha a ter uma área de exposição pública, mas quer dizer que a missão fundamental do CNANJ será virada para o trabalho científico, para o trabalho de preservação, para o trabalho de recuperação e, naturalmente, para o trabalho de conservação. É possível, sim, um trabalho com os nossos parceiros noruegueses. Ainda estamos a desenvolver esses entendimentos, mas temos várias ideias e várias candidaturas a fundos para podermos trabalhar com outros que tão bem têm património polissubaquático, no melhor aproveitamento e trabalho sobre este património, que é efetivamente um património riquíssimo. Portugal é dotado de uma zona marítima muito vasta, na qual existem, portanto, muito espólio arqueológico. Para além disso, existem também, mas isso já é um problema externo, as naus portuguesas naufragadas no estrangeiro. Mas isso, permita-me que lhe diga, não é um problema, é mais um problema de relações externas, em que naturalmente o Ministério da Cultura está disponível para dar todo o seu apoio técnico, mas quando se trata de naus naufragadas em águas estrangeiras, naturalmente a nossa intervenção é evidentemente limitada pelo direito internacional. No que toca ao espólio arqueológico que está nas águas nacionais, é evidente que ele é da nossa responsabilidade e é para isso que trabalhamos, para reforçar o CNANJ.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por agradecer a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, respectivas comitivas. Agradecer também à Sra. Deputada Ana Mesquita o facto de ter trazido aqui à Comissão, ou ter voltado a trazer esta questão. De resto, participamos em iniciativas comuns, tendo em vista justamente denunciar aquilo que acontecia na preservação e nos cuidados a ter com aquele património. E, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe dizer, enfim, duas ou três coisas. Em primeiro lugar, registro com apreço aquilo que não é novidade para mim, que é a vontade política de resolver estas questões, Mas também gostaria de lhe dizer que o problema não é a elencagem daquilo que eventualmente poderá vir a ser feito, mas é o entretanto. O entretanto é que é o problema, Sr. Ministro. E no entretanto há uma série de problemas que efetivamente não estão resolvidos. Designadamente, em relação ao espólio que continua no Marlo, neste momento, tanto quanto julgo saber, há já a presença de um novo locatário naquele espaço que neste momento divide com o CNAS o espaço daquele armazém onde está o património e o espólio do centro. O Sr. Ministro poder-me-á confirmar ou infirmar a informação que me chega, mas esta é efetivamente a informação que me chega. Depois, Sr. Ministro, eu também, enfim, as questões de património preocupam-nos a todos, esta em particular, eu creio que há um denominador comum entre todos os partidos naquilo que diz respeito a estas preocupações. Sobre isso não há qualquer espécie de dúvida. E da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, há toda a vontade de encontrar parcerias e soluções de modo a encontrar aquelas que possam ser as melhores soluções para estes problemas. Eu queria dizer o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não tem conhecimento de inquéritos disciplinares na Direção-Geral de Património. Talvez eu possa ajudar, Sr. Ministro. No dia 11, decorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa um encontro de arqueólogos, depósitos arqueológicos, património ou lixo. Estavam cerca de 60 arqueólogos. Durante esse encontro foram debatidos diversos assuntos e, designadamente, esta questão do património subaquático. Na sequência da discussão que então houve, apareceu uma moção em função da qual uma arqueóloga, dirigente sindical, que aliás não estava presente, mas enviou, tanto quanto fui informado, notas sobre as suas preocupações, surgiu uma moção chamando justamente a atenção para a importância desta matéria. Sr. Ministro, esta senhora arqueóloga, na sexta-feira passada, foi objeto de um processo disciplinar por parte da Direção-Geral de Património. Se assim for, se efetivamente isto se verificar, repito, se isto efetivamente se verificar, nós estaremos perante uma situação muito grave de delito de opinião. Eu espero que efetivamente este assunto seja esclarecido e que efetivamente possa ser rapidamente solucionado e para podermos passar adiante. Sr. Ministro, sobre aquilo que o CNAS pode ou não vir a fazer, eu ouvi com muita atenção aquilo que nos disse e ouvi com muito agrado também o facto de saber que há uma intenção de transformar este centro aquático, este centro náutico de arqueologia subaquática, num grande centro de investigação, o que me parece muito interessante. Mas nesse sentido eu gostava de saber, o Sr. Ministro falou que seriam feitas várias parcerias, eu gostaria que me concretizasse qual é o tipo de parcerias que vão ser levadas a cabo. Também gostaria de saber em que ponto é que estão, o Sr. Ministro diz que vai ser lançado o concurso da obra para a antiga tabacaria, para onde irá o CNAS. Bem, se algum problema temos tido também em relação a esta matéria, são os prazos, Sr. Ministro. Eu bem sei que isto é um problema que se arrasta há muito tempo. Eu também não tenho dúvidas que durante muitos anos a situação se degradou muitíssimo e que, portanto, o Sr. Ministro tem em mãos uma tarefa que é particularmente difícil. Eu compreendo isso tudo. Mas a verdade é que temos vindo sistematicamente a ser confrontados, não apenas nesta área, mas em outras áreas, com sucessivos adiamentos de calendários e de prazos, que de facto não favorecem, digamos assim, aquilo que são as expectativas que tínhamos em relação às políticas culturais deste Governo. E, portanto, gostaríamos de ver nisto alguma celeridade. Gostava que me falasse essas parcerias, Sr. Ministro, que me dissesse exatamente se vai haver universidades, quais são as parcerias internacionais que vão existir, como é que o espólio será exposto, e mais, em relação ao pessoal do CNAS, já foram muitos mais do que são agora. Houve muitos mais funcionários, neste momento são reduzidos a 4, tanto quanto vou saber. Eu acho isto extraordinariamente grave, Sr. Ministro, que ainda não se tenha iniciado uma política de reposição de quadros, e de quadros competentes e especializados. São estas as questões fundamentalmente que eu gostaria de colocar e por agora fico por aqui. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Ministro.
Pois, Sr. Deputado, começando pela questão do locatário, o locatário neste momento está assegurado que o novo locatário está a fazer os seus trabalhos e as suas e as suas adaptações no espaço onde não está o espólio do CNAS. Isso foi conseguido e foi, portanto, assegurado que não houvesse interferência, como eu já disse, já não há andaime, já não há obras, quer dizer, o espaço onde está o espólio do CNAS, provisoriamente até à transferência para Chabregas, não está neste momento a ser, digamos, atingido pelos efeitos colaterais das obras de trabalho. Já saiu o arquivo morto e as lojas que estavam no CNAM, no Marl, da DGPC, e, portanto, deu-se espaço ao novo locatário para fazer os seus trabalhos e mantivemos um espaço de confinado onde o mantemos, as obras, mantemos o acervo. Nós não discutimos aqui processos disciplinares, mas é evidente que se nos chamam a atenção para isso, isso será, a tutela irá examinar se o que é que motivou esse processo disciplinar, porque basicamente, não, vamos ver, não vamos discutir aqui processos disciplinares, é matéria que me informarei junto dos serviços. As parcerias que pretendemos fazer, Sr. Deputado, não são privadas, são públicas. Pretendemos fazer parcerias com universidades. Com universidades, não, mas eu sei que às vezes há o receio com as... Eu não tenho, em relação às parcerias privadas, não tenho o mesmo receio, desde que o Estado controle estrategicamente os projetos. Mas não é essa questão filosófica que estamos aqui a trazer, porque ao fim e ao cabo... O que nós pretendemos fazer com o CNAS é a cooperação com a FCT, a Fundação de Ciência e Tecnologia, com a Universidade Nova, para já, com outras universidades que evidentemente, tenham competências, estou a pensar nos Açores, evidentemente, e, eventualmente, se chegarem, se as negociações em curso, enfim, as conversações com entidades de outros países, nomeámos a Noruega, mas com entidades internacionais afins, dedicadas à mesma área científica. Muito obrigado. Em relação à reposição de quadros, senhor deputado, a reposição dos quadros é um problema geral a todos, estende-se a todos os setores. E a questão dos prazos é a tal luta entre o nosso projeto e as limitações postas pelo possível e pela contingência.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado da Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los novamente. Senhoras e Srs. Deputados, enfim, a maior parte das questões já foram aqui devidamente dissecadas. Eu gostava, antes de mais, de novamente agradecer também ao PCP, como já fizemos na altura em que discutimos aqui o projeto de resolução, creio que em novembro, ou talvez um bocadinho antes, a propósito desta temática. Esta é uma questão importante e que nos foi trazida aqui pelo PCP, depois da moção de que falou há pouco o Sr. Deputado Jorge Campos. E esta é uma questão que já na altura mencionamos acompanhar e que sabíamos dos variadíssimos constrangimentos, não só relativamente às instalações, a que já irei, mas também relativamente aos constrangimentos de recursos humanos e materiais que se sentem no CNES. E também na altura falamos da questão da descentralização, que deve ter em conta questões como esta, porque a descentralização pode precisamente ajudar a prejudicar este género de questões. E, portanto, é bom que tudo isto seja alvo de uma análise atenta e atempada para que depois de feito o processo de transferência, não se venha a verificar que houve erros, e erros que depois podem ser incontornáveis, e, portanto, alertar para isso novamente. Dizer também, Sr. Ministro, que a questão que já aqui foi trazida, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, do pretenso processo disciplinar, que aparentemente existirá e de que nós também tivemos conhecimento, é uma questão importante, não é para ser discutida aqui. Ninguém aqui quer discutir processos disciplinares, não parece que seja essa a intenção de qualquer dos grupos parlamentares. Sr. Ministro, a questão aqui é de estarmos perante o Sr. Ministro da Cultura, que por acaso é também, aparentemente, o Ministro que tutela a comunicação social, que é o expoente máximo da liberdade de expressão, e, portanto, dizermos ao Sr. Ministro da Cultura que a liberdade de expressão é uma coisa que nós prezamos todos muito e que também temos a certeza que o Sr. Ministro preza e que, por isso mesmo, se o processo disciplinar a existir nos moldes em que, de facto, aparentemente existirá, existindo esse processo disciplinar, portanto, é um processo disciplinar que não faz o menor sentido e que esperemos tenha o desenvolvimento que todos aqui reconhecemos dever ter. E, portanto, Sr. Ministro, apelar apenas a que veja essa situação com cautela e com cuidado e perceber que se o fundamento é, de facto, apenas o que estará aqui em causa, então dizer que, na verdade, esse é um atentado à liberdade de expressão que é absolutamente inconcebível e que o Sr. Ministro não pode deixar de acautelar. De resto, pedir-lhe que nos desse conta, logo que fosse possível, das demarches para se inteirar desse processo disciplinar que fizer para que nós saibamos qual foi, de facto, o decurso da questão. Não vamos discuti-lo aqui, sabermos só se de facto o fundamento é esse ou não e sendo o que é que será feito nesse sentido. Dizer-lhe depois, Sr. Ministro, que lhe perguntamos já em tempos, numa pergunta que lhe enviamos e que o Sr. Ministro respondeu em novembro, havia, nessa altura havia a impressão de que a transferência do CNES para Chabregas ocorreria no primeiro semestre de 2018, quando o Sr. Ministro nos respondeu em novembro, respondeu-nos já que essa transferência ocorreria durante o ano de 2018 e já não no primeiro semestre de 2018. Já aqui a Sra. Deputada Ana Mesquita nos falou dos atrasos que este processo padece e o que eu gostava de ouvir da boca do Sr. Ministro era a garantia de que o processo vai efetivamente concretizar-se na totalidade no decurso do ano 2018 e que, portanto, durante este ano 2018, temos a garantia de que a transferência ocorrerá total e cabalmente para o Centro de Chabregas e que nada mais nesta matéria haverá a tratar durante o ano, nos anos subsequentes e que, portanto, ficará tudo terminado nessa questão. Essa é a questão essencial aqui neste momento e, portanto, o que nós gostávamos era de ouvir a garantia do Sr. Ministro que sim, este processo ficará efetivamente total e completamente concluído até ao fim do ano 2018, porque sabemos que o primeiro semestre de 2018 já não será, gostávamos de perceber se sim ou não, será efetivamente durante o ano 2018. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, que a transferência do espólio do CNAS e a saída do mercado abastecedor para as novas instalações de Chabregas serão feitas até ao final de 2018, decorre até do facto do orçamento estar já previsto e calculado para este ano 2018. Portanto, há que fazer a obra no primeiro semestre e há que depois efetuar a transferência no segundo semestre. Isto decorre do próprio orçamento e do plano de atividades do Governo. Depois, em relação ao processo disciplinar, nós não discutimos na Assembleia da República processos disciplinares internos aos serviços, mas é evidente que a informação que eu tenho é que não se trata de maneira nenhuma, e seria inconstitucional e inadmissível, não se trata de um processo por delito de opinião. Agora, eu não tenho informação para falar mais sobre o processo disciplinar, nem cabe na Assembleia da República discutir os processos disciplinares que são postos, aos quais cabe recurso hierárquico ao lesado, ao alvo desse processo disciplinar, ao acusado. Cabe sempre o direito do recurso hierárquico. Portanto, o Ministro só fala de um processo disciplinar posto pelos seus serviços quando lhe é presente recurso hierárquico e aí tem que julgar. Enquanto isso decorre, o Ministro não tem nada que dizer, isto é uma questão institucional, é uma questão formal, é uma questão de respeito jurídico, que eu aqui apelo que, mas não, evidentemente, que nunca seria admissível que por delito de opinião fosse posto um processo disciplinar. Isso não nos passa pela cabeça. Quanto à descentralização, diria que é muito simples, nós fazemos parcerias com os museus que têm espólio subaquático. O CNAS será o local de tratamento e de conservação do espólio, até o momento de eles estarem em condições de ser exibidos, de serem expostos nos seus locais de origem. Há já projetos nesse sentido em Ilha ou em Viena do Castelo, e achamos que é de apoiar esse processo. Não quer dizer que não haja uma parte de exposição pública no CNAANS, mas o CNAANS será fundamentalmente um centro de investigação, de recolha de um espólio, e não é propriamente o seu destino ser um museu. Os museus beneficiarão depois do trabalho do CNAANS e, na medida em que o seu espólio será tratado, trabalhado e recuperado através dos meios de que o CNAANS esperamos disporá.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra novamente a Sra. Deputada Ana Mesquita para as conclusões, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, não podemos dizer que não interessa falar do passado quando estamos a falar de arqueologia e história. E então, também interessa aqui dizer que aquilo que aconteceu não podia ter acontecido. E se é verdade que dia 5 de janeiro as obras cessaram e, entretanto, os andaimes foram retirados, isto, a descrição que foi aqui feita, foi a realidade daquele espaço. Foi a realidade durante muito tempo, muito mais do que o aceitável naquele espaço. Quando, sabemos, houve um aviso do proprietário das instalações em dezembro de 2016 a dizer ao Ministério que era preciso sair daquelas instalações até dia 10 de junho de 2017. Estamos em janeiro de 2018. Isto não pode ser escamoteado. E também dizer o seguinte, e agora começando se calhar por esta coisa do processo disciplinar, parece-me gravíssimo que o Sr. Ministro da Cultura tenha vindo aqui dizer, em resposta ao PCP, que desconhecia a existência de um processo disciplinar, e em resposta ao CDS dizer que já o conhecia. E que diz que o conteúdo não é exatamente aquilo. Então, ó Sr. Ministro, isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora, a questão é... Esta matéria tem de ficar clara. O que está a acontecer, duvido que possa ser esclarecido por via de um SMS, duvido, e é de facto grave, e merece de facto atenção por parte do Ministério da Cultura. Dizer ainda que, tendo em conta o que aconteceu, tendo em conta aquilo que está perspectivado, nós queremos ter garantias concretas do Governo em relação à resolução desta situação. Ponto 1. É de facto o compromisso do Governo que até 2018 esta situação fica resolvida, em termos da transferência das instalações e da adequação das instalações de Chabregas para a missão do CNAANS, quando fica então finalizado o processo de mudança, quando vão ser adquiridos os equipamentos para o acompanhamento dos trabalhos de arqueologia subaquática, e falamos nomeadamente de embarcações, de viaturas com sistema de reboque, de equipamentos de mergulho, quando e quais e quantos é que vão ser adquiridos. E é verdade ou não é verdade, que há um bocado não ficou esclarecida, se os técnicos do CNAANS não foram consultados relativamente à elaboração do projeto para as novas instalações. Porque, sabendo eles daquilo com que estão a trabalhar, seria correto terem sido consultados. Ora, a informação que nos chegou não foi essa. Dizer que não há aqui desculpas. Sabemos que a situação degradada do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática não é de agora. Agora, é um facto que o Governo tem na mão as ferramentas necessárias para a resolução urgente deste problema. E mais, deveria ter sido aqui feita uma análise, uma reflexão sobre o processo, a forma pouco adequada com que decorreu este processo, havendo uma garantia, e é isso que nós agora também pedimos por parte do Sr. Ministro, que casos deste género, nestes moldes, com este tipo de falta de transparência, com este tipo de grau de atrapalhação, com este grau de risco para o próprio património, não mais se vão repetir no nosso país. E é isso.
Obrigada,
que nós queremos aqui deixar.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para a resposta e conclusão deste debate.
Sra. Deputada, a resposta que lhe dei e a resposta que dei ao CDS coincidem. Eu não conheço, enquanto Ministro, o processo disciplinar. Nem tenho que conhecer. Enquanto Ministro, eu tenho que conhecer o processo disciplinar quando me for apresentado um recurso hierárquico relativamente a esse processo. Esse processo disciplinar deve ser, do meu conhecimento, enquanto Ministro, mas não do meu conhecimento oficial e não posso prestar ao Parlamento, porque é uma questão de jurisdição, não posso prestar ao Parlamento esclarecimentos sobre um processo disciplinário interno. O que lhe posso garantir é que não há processos disciplinares por delito de opinião, porque isso seria inadmissível, seria inconstitucional, e foi isso que eu respondi à senhora deputada Vânia Dias da Silva, que não poderia nunca ter sido instaurado um processo com fundamento em delito de opinião. Portanto, não quer dizer que o ministro não acompanhe com atenção e cuidado o que se passa e os processos disciplinares que são abertos no âmbito do seu ministério, quer dizer que o ministro conhece de um processo disciplinar quando lhe é apresente recurso hierárquico. Quando o ministro só conhece oficialmente o processo disciplinar quando lhe é apresente recurso hierárquico, o que não quer dizer que não tenha conhecimento de o que se passa nesse processo disciplinar. A pessoa em questão defender-se-á, expor-á o seu assunto e, se necessário, recorrerá às instâncias devidas, mas não é, de facto, processos disciplinares por delito de opinião não são admissíveis, nem ao meu conhecimento e tanto quanto eu me posso julgar, são, digamos, previsíveis ou expectáveis da parte da administração do Ministério da Cultura. Quanto ao resto, reiteramos que temos já orçamentado a obra, temos já o concurso público para a obra, foram resolvidos, como a própria senhora deputada Ana Mesquita reconhece, as circunstâncias mais gravosas que afetavam o património. Foi conseguido, apesar do contrato de locação terminar, foi conseguida a prorrogação da situação até termos resolvida e criadas as condições para a transferência integral do espólio em condições de segurança para as novas instalações de Chabregas. E, portanto, senhora deputada, nós demos resposta ao requerimento. Demos resposta nos factos. Iniciámos um processo de mudança, orçamentámos um processo de mudança, anunciámos um concurso público, e vamos abrir um concurso público, retirámos as condições gravosas que a obra tinha criado, numa situação que, insisto, quando eu digo dos 10 anos, não é para dizer, não é para atirar a responsabilidade para trás, é para dizer que durante 10 anos aquele acervo esteve no mercado abastecedor da região de Lisboa e que durante 10 anos, de facto, nada aconteceu e que quando este governo chegou fez alguma coisa. Pronto, não tão depressa quanto a senhora deputada desejaria, nem tão depressa quanto eu desejaria. Não com tanta celeridade quanto a senhora deputada desejaria, nem tanta quanto eu... Não indo tão ao encontro das reivindicações dos trabalhadores que têm, com sacrifício pessoal, assegurado a manutenção daquele acervo arqueológico. Também não estamos satisfeitos, mas temos procurado dar resposta porque as condições melhoraram, como alguém aqui citou. Portanto, nós, insisto, estamos a fazer aquilo que é possível e estamos a atingir objetivos. Mais devagar do que desejaríamos, talvez, mas estamos a fazê-lo na relação entre o objetivo e aquilo que é possível.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluímos esta audição a requerimento do PCP e vamos dar início à audição regimental ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República para discussão das políticas no âmbito da cultura. E para esse efeito tem a palavra o Sr. Ministro para a intervenção inicial de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, neste início de um novo ano, cumpre-nos olhar para o futuro. Fiéis ao mesmo compromisso de mais políticas públicas, melhor cultura, gostaria de começar por vos falar do desafio que constitui para todos nós o Ano Europeu do Património. Um desafio que constitui simultaneamente uma oportunidade. Uma oportunidade para um debate alargado sobre os imperativos que se colocam, quer à comunidade nacional, quer às comunidades do espaço europeu. Que não apenas no que respeita à proveitosa aliança entre a investigação científica e a reabilitação do património, mas também no domínio da melhor gestão de equipamentos. Para já, e a propósito justamente deste compromisso entre cultura e ciência, aliás em linha com o que fizemos já na Fundação COA e que nunca antes fora feito, não posso deixar de referir o lançamento da plataforma ERIS-PT na semana passada. A Universidade de Évora, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a DGPC formalizaram um protocolo de colaboração que será a única infraestrutura do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico na área da conservação e reabilitação do património cultural. Permitam-me que vos fale em particular deste Ano Europeu do Património. Este é o momento certo para sensibilizarmos agentes e cidadãos, envolvermos a sociedade civil e encararmos este ano com uma responsabilidade acrescida que a todos é devida. Como é público, o Governo nomeou uma comissão presidida pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, encarregue de promover ações que sensibilizem os cidadãos para a defesa, salvaguarda e valorização do património. Também as boas práticas de conservação e reabilitação do património, de que felizmente temos inúmeros exemplos, nos ajudarão a lançar as grandes linhas de reforma das infraestruturas com que iremos assinalar este mesmo ano, assim como a lançar o Plano Nacional de Investimentos para o setor para a década 2030. Proteger e valorizar o património, maximizando o seu valor, passa por investirmos ainda mais neste eixo central das políticas públicas culturais. Mais políticas públicas, melhor cultura. É um enorme desafio e a esse desafio trabalhamos para responder. Uma das nossas linhas de ação será a melhoria da autonomia de gestão de museus, palácios e monumentos, no momento em que se registra, aliás, um número extraordinário de visitantes aos equipamentos tutelados pela DGPC. Em 2017, ultrapassou-se pela primeira vez a barreira dos 5 milhões de visitantes, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2016 e um crescimento de 60% desde 2012. O início deste Ano Europeu do Património é, por isso, uma ocasião privilegiada para formalizarmos propostas que permitam conferir um maior grau de autonomia de gestão aos equipamentos. Queremos fazer esse debate envolvendo o setor de norte a sul do país, uma discussão pública e em rede, para que possam ser encontradas soluções capazes de satisfazer expectativas. Um bom exemplo desta rede entre Estado Central, Municípios e Regiões é o da proposta já aprovada pelos senhores deputados da criação do Museu Nacional da Imigração, que potenciará os polos existentes em diversos museus nacionais, regionais e locais, criando novas valências, tanto físicas como virtuais. Ainda no âmbito do património e até pela responsabilidade acrescida que representa o aumento das receitas, aumentam também as nossas responsabilidades ao nível do uso e da fruição. Esse é o principal motivo que justifica a nossa urgência de implementar reformas que respondam à realidade do setor, conferindo-lhes instrumentos de atuação mais eficazes, sempre com vista à fruição dos públicos. Assim, e como é do domínio público, o Governo tomou a iniciativa de rever os regulamentos de cedência de espaços e de filmagens, este último ainda em fase de análise e elaboração. Entendemos que o novo regulamento de cedência de espaços, que será muito brevemente publicado, vem responder à necessidade de atualizar as regras aplicáveis face à realidade atual, combinada com a experiência dos últimos anos. As principais alterações são a revisão de todos os espaços e das características dos eventos que podem ser realizados, o que inclui, nomeadamente, a regra de que no Panteão Nacional só podem ser autorizados eventos especiais de natureza cultural. Fica igualmente estabelecida uma regra geral que proíbe a realização de refeições nos espaços com estatuto de panteão, como são alguns espaços no Mosteiro da Batalha e no Mosteiro dos Jerónimos. De notar que nestes dois espaços, essa restrição não se vai aplicar a todo o conjunto edificado, mas aos locais com características de panteão. O novo regulamento observa ainda a revisão dos valores a pagar pela cedência dos espaços, em alta, uma vez que a utilização de um monumento nacional deve evidentemente ser devidamente valorizada, assim como uma atualização de regras de segurança e de regras de emergência. No âmbito da mesma política de valorização do património numa lógica de fruição pública, antecipámos no final do ano passado o pagamento integral da aquisição das 6 pinturas de Maria Helena Vieira da Silva, atualmente na Fundação Vieira da Silva Arpá de Sernes, no valor total de 5,55 milhões de euros. Este pagamento anulou o faseamento que estava previsto e permitiu ao Estado poupar os juros compensatórios que iriam contar desde outubro de 2017. É um exemplo de mais políticas públicas, melhor cultura. Na área das políticas públicas do livro, dos arquivos e das bibliotecas, destaca a atribuição em 2017 de 12 bolsas de criação literária, projeto que estava interrompido há década e meia, O Prémio Design do Livro terá agora a sua primeira edição em 2018, estando previstas candidaturas durante o segundo trimestre deste ano. Olhando para o interior, rentabilizamos recursos e otimizamos serviços para a comunidade. Nas áreas das bibliotecas, está a ser desenvolvido um trabalho conjunto com as comunidades intermunicipais, com o objetivo de criar redes intermunicipais de bibliotecas de âmbito regional. Neste momento já foram assinados 4 acordos de cooperação: Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, Oeste, Coimbra. Mais um exemplo concreto destas políticas públicas integradas no trabalho realizado pelas bibliotecas municipais é rentabilizarmos as carrinhas geridas pela Agência de Modernização Administrativa para um serviço itinerante de empréstimo de documentos. Num trabalho a articular com as autarquias, estas bibliotecas poderão funcionar como o balcão privilegiado para os cidadãos terem a possibilidade de aceder online ao orçamento participativo ou a qualquer instituição pública. No âmbito da melhoria das políticas públicas também para o setor, propusemos realizar o modelo de apoio às artes. Em 2017 concretizamos este objetivo, além do orçamento gradualmente crescente que conseguimos garantir em ambos os orçamentos de Estado, quisemos ajustar as formas de apoio à realidade artística do país. Foi um longo projeto e muito participado. Aos agentes culturais, aos municípios, aos sindicatos e comissões de representantes de várias áreas artísticas, aos partidos, às várias individualidades reunidas em torno deste projeto, o nosso agradecimento pela forma construtiva e responsável com que se envolveram na criação do novo modelo. Agora estamos já na fase de implementação. Concursos mais estruturantes e que garantem estabilidade de médio e longo prazo foram abertos no ano passado e com verba reforçada, como prometemos. Também os prazos de análise de candidatura foram encurtados. Em todas as áreas artísticas, as entidades terão resultados finais em 3 ou 4 meses, com exceção da área do teatro, que terá resposta em 5 meses, por ser a área com mais volume de candidaturas. O universo das propostas é vasto, como de resto convém, no âmbito do financiamento a programações sólidas de 2 e 4 anos. Ainda assim, conseguimos cumprir outro objetivo a que nos tínhamos proposto. Reduzimos o tempo de análise de candidaturas e de divulgação dos resultados. Sabemos que temos melhorias a implementar, nomeadamente assegurar uma navegação mais amigável na plataforma. Mas não podemos esquecer que se toda a informação for disponibilizada na fase da candidatura, os serviços e os júris podem fazer melhor e mais rapidamente o seu trabalho. As responsabilidades devem ser partilhadas. Também nas artes, é bom destacar a nova forma de seleção de projetos de representação nacional no mundo. Decidimos que para as bienais internacionais se deveria seguir um modelo mais democrático e, a partir de agora, os convites deixam de ser nominais. O Estado deixa de convidar um artista, arquiteto ou curador de forma exclusiva. O Estado lança o convite a várias equipas ou autores e estes tendem a apresentar uma proposta curatorial ou artística. E o melhor projeto, aquele que garanta a excelência, é selecionado por especialistas de reconhecido mérito para representar Portugal. Parece-nos um melhor sistema. Ainda no domínio das artes, mas em solo nacional, queremos destacar o trabalho que temos realizado com a educação para a criação do Plano Nacional das Artes. Realizámos diversas ações e programas que visam uma aposta na literacia artística. O que pretendemos a longo prazo é criar um programa multidisciplinar de oferta artística pelo país que integre o ensino obrigatório para alunos dos vários ciclos. O ensino estético e artístico tem crescido de forma consistente. Em 2017 criámos residências artísticas de música com a Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos em várias escolas. Encontramos a estruturar um programa especial na região de Pedrógão Grande, também com o objetivo de alargar áreas artísticas e territórios. Vamos conceber as residências artísticas de dança com a Companhia Nacional de Bailado e seguir-se-ão as áreas do teatro e das artes visuais. São os primeiros planos para o arranque de um Plano Nacional das Artes, que completará o Plano Nacional de Leitura e o Plano Nacional de Cinema nesta cooperação, neste entrosamento entre cultura e educação. Para encerrar, mas não menos importante, não posso deixar de sublinhar a estabilidade alcançada nas empresas públicas do setor da comunicação social. A Lusa, que vinha de uma situação que comprometia a sua missão de serviço público, vive agora uma realidade inédita em relação a outras empresas públicas, quer em termos de reforço do seu orçamento, quer em termos de admissões para o seu quadro pessoal. À Lusa faltavam-lhe 3 pilares fundamentais para o cumprimento da sua missão. Agora temos uma estratégia clara, recursos financeiros suficientes e estáveis, uma liderança forte e capaz de concretizar o projeto. Atualmente a Lusa tem uma estratégia definida com recursos financeiros suficientes, com substanciados numa indemnização compensatória 20,3% maior do que tinha em 2015, nível de reforço no orçamento que é caso único na administração pública. Já a RTP tem conseguido nos últimos anos uma boa estabilidade financeira que deverá ser mantida e uma clara estratégia direcionada para a prestação de serviço público. Sublinho-se conseguiu manter os custos operacionais, apesar do alargamento da prestação de serviço público numa série de vertentes. Mais dois canais na TDT, arquivos históricos online, aumento do apoio à produção independente e ao cinema, múltiplas novas funcionalidades no digital, reposição salarial, descongelamento de carreiras. Gostaria de vos dar conhecimento, igualmente, do processo da TDT, um processo que era considerado antes irresolúvel. Perante a possibilidade de se atribuírem 4 novos serviços de programas, a opção deste Governo foi que esses 4 novos serviços fossem repartidos entre o operador público e 2 novos canais privados a atribuir por concurso, dinamizando assim o setor. Ultrapassado recentemente o impasse na ERC, entidade encarregue de atribuir as licenças, estaremos agora em condições de avançar este ano com o lançamento dos concursos para atribuir as 2 novas licenças aos operadores privados e assim assegurar-se-á não só uma maior quantidade de conteúdos aos utentes da televisão digital terrestre, mas também uma maior diversidade de programação. Senhores deputados, aqui chegados, continuamos a contar com os vossos contributos, estando certo que continuaremos a manter o franco diálogo que sempre temos tido neste sentido. A execução das políticas culturais convoca-nos a este compromisso. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua exposição clara e bastante completa. E vamos agora, então, passar a dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. E, para efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os meus colegas, e começar por desejar votos, fazer votos de um bom ano ao Sr. Ministro da Cultura e à área da cultura que tanto precisa de boas novidades e de um ano frutuoso. E começar a minha intervenção, eu gosto de sempre ter uma perspectiva positiva e queria começar com uma análise positiva, ou pelo menos salientar um aspecto positivo que eu queria destacar, que tem a ver com a exposição no Kremlin sobre os descobrimentos portugueses e que é uma aposta ganha na internacionalização da cultura e, portanto, queria saudar o Sr. Ministro e os responsáveis, porque acho que é uma mais-valia e queria salientar esse facto. Agora vamos à realidade e ao nosso país. O Sr. Ministro começou por dizer, na sua intervenção, e eu até tomei nota, como por nos olhar para o futuro no início do ano. E ainda bem que estamos a olhar para o futuro, é porque o presente e o passado não têm dado boas notícias na área da cultura, Sr. Ministro. Nós temos tido várias discussões, conversas, nas audições que tivemos, nas discussões do Orçamento de Estado. Tivemos uma discussão no Orçamento de Estado há poucos meses, em que falámos do Estado da Cultura, e eu acho que fomos, pelo menos maioritariamente dos intervenientes dos diversos grupos parlamentares, fomos bastante elucidativos em denunciar muita coisa que falta na área da cultura, muita coisa que devia ter sido feita, e, sobretudo, muita coisa que foi anunciada perante nós e que não foi concretizada, foi sucessivamente adiada. E depois estava à espera que o Sr. Ministro, que às vezes nas nossas audições traz-nos novidades, boas novidades, algumas iniciativas interessantes, e quando assim são, tenho todo o prazer em salientá-las. O que é certo é que agora a sua intervenção de hoje não nos traz grandes novidades. Falou-nos na autonomia dos museus, dos palácios, etc. E já nos anda a falar nisto há meses e meses, nas audições, fala da importância de reforçar essa mesma autonomia, e eu até posso partilhar consigo aquilo que foi, em novembro de 2017, anunciado como uma renovada política museológica que permita modelos de gestão com mais autonomia e com a criação de polos de museus nacionais em diferentes pontos do país. E falou na altura de uma reforma do modelo de gestão da rede museológica e monumentos que terá a forma de um instituto público, mas que a tal obriga a uma reforma profunda ao nível administrativo. E ninguém sabe o que é isto. Sr. Ministro, ninguém sabe que instituto é este e qual é que é esta reforma administrativa que vai ser feita nos próximos 2 anos, porque é o prazo desta legislatura, ao nível da rede museológica e na maior autonomia que se quer dar a museus, palácios, etc. E, portanto, acho que hoje era uma boa oportunidade, uma vez que voltou a falar na autonomia dos museus, de nos poder dizer em que é que isto consiste, porque estas são palavras suas proferidas em novembro na Assembleia da República. Depois falou do património, o ano europeu do património, e é extraordinário, e queria salientar isso, a envolvência do setor científico, das universidades, dos politécnicos, na área do património, porque isso é, sem dúvida, uma mais-valia. Agora, nós ouvimos os técnicos da Direção-Geral do Património Cultural a queixarem-se de falta de recursos, de falta de meios. O Sr. Ministro, quando esteve cá connosco em novembro e quando esteve antes nas outras audições, veio dizer que havia reforço pessoal garantido para a Direção-Geral do Património Cultural, para os técnicos que trabalham na área do património. E até agora, acho que não se concretizou nada. Depois, uma novidade, e essa também tenho que salientar. O Sr. Ministro falou do regulamento de utilização dos espaços como monumentos nacionais, etc. E eu concordo com essa regulamentação ou com essa adaptação da regulamentação. Mas todos sabemos que essa regulamentação só foi concretizada depois da atrapalhada que foi a autorização para fazer uma festa no Panteão Nacional. Porque se não fosse essa festa no Panteão Nacional, e se não fossem os ecos dessa festa no Panteão Nacional, se calhar a regulamentação continuava igual e ninguém reparava. Portanto, é uma novidade. Ok, mas foi a reboque. Em virtude dos acontecimentos. O Sr. Ministro falou do apoio às artes, do novo modelo de apoio às artes. O que é certo é que ouvimos muitas críticas dos setores relativamente a este apoio às artes. Nomeadamente, ouvimos críticas do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos Audiovisual e dos Músicos e da Rede da Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, entre outros. E que dizem que este novo modelo é uma regressão em relação à legislação anterior. E o que é que o Sr. Ministro tem a dizer relativamente a isto? E agora vamos a outras áreas em que o Sr. Ministro não falou. Eu gostava que tivesse falado. Daqui a pouco, creio que em fevereiro, vamos ter mais um festival de cinema em Berlim. E o cinema tem sido um setor que nós temos falado em todas as nossas audições. E o Sr. Ministro anda... vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Ministro anda a adiar sucessivamente uma nova regulamentação no setor do cinema, com anúncios de que essa nova regulamentação que vai entrar em vigor, que os concursos em 2017, que eram algo que seriam abertos ao abrigo dessa nova regulamentação, que nunca chegou a existir. Estamos em 2018, os concursos abriram à luz da legislação anterior, abriram tarde, o dinheiro só chegou no final do ano, e estamos em 2018 sem nova regulamentação e quer saber como é que as coisas vão ser na área do cinema.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu vou terminar. Muito o Sr. Ministro também teve 2 minutos
muito,
de tolerância.
Muito rapidamente.
Vou terminar porque acho que isto é um assunto sério e muito importante. Porque este é um setor que tem nos dado grandes, grandes reconhecimentos em termos internacionais. Um setor onde as pessoas têm trabalhado e esse trabalho é visível e é uma mais-valia para a nossa comunidade em termos culturais. E é um setor que não tem sido altamente desvalorizado por parte do Estado, por parte da tutela.
Muito
eu
obrigada,
acho que chegou à altura,
deputado.
Sr. Ministro, de pormos mãos à obra e podermos dizer concretamente quando é que vem a nova regulamentação e o que é que ela diz, em particular, para o setor que precisa de ser mais acarinhado porque tem responsabilidades públicas nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado Pedro Pimpão, saúde. Nós estamos a proceder a um trabalho sobre as duas áreas que referiu, a questão dos museus, a questão dos serviços públicos do património, que encontramos num estado bastante crítico, e é evidente que reconstruir aquilo que foi mal conjugado é um trabalho muito complexo. Em relação à administração da cultura, nós temos a ideia de proceder a alterações orgânicas dentro daquilo que é desejável e dentro daquilo que é realizável. Alterações orgânicas que permitam aos museus ganhar um estatuto de maior autonomia. Isso não é necessariamente feito através de um instituto público, pode ser feito através da reforma orgânica da própria Direção-Geral. É um assunto que nós entendemos que deve ser debatido pelo setor. E, por isso, vamos lançar este grande debate à volta do património, no qual todos os setores, todos os agentes terão que ser ouvidos, deverão ser ouvidos e deverão contribuir para a construção da solução. pretendemos alterar a Direção-Geral do Património Cultural e com as Direções Regionais de Cultura, no sentido de elas poderem atender a uma maior necessidade de gestão, a uma mudança na gestão que permita dar maior autonomia a todos os estabelecimentos, a todos os equipamentos culturais, a todos os equipamentos, museus, palácios, monumentos, e é isso, sobre isso estamos a trabalhar e sobre isso estamos a construir novas regulamentações. Quando diz que nós só reagimos... Não, nós já estávamos a trabalhar na regulamentação da utilização dos monumentos e museus desde o princípio, e desde o princípio, nomeadamente no que respeita às filmagens. Nós estamos a trabalhar nisso. E no momento em que surgiu a questão à volta do Panteão, não, foi um momento bom para tomar decisões e acelerar o que estava a ser preparado nessa matéria. Portanto, foi rapidamente construído um regulamento, porque justamente já estavam pensados os princípios e os termos de enquadramento desse regulamento. Maior valorização da eventual cedência de espaços públicos para utilizações privadas, maior rigor e maior fiscalização nessas cedências, preços mais elevados, naturalmente, condições mais restritivas e respeito por espaços de natureza, enfim, de memória, de lugares de memória e de história. Respeito pelos lugares de memória e de história, que nos levou, aliás, a avançar com o projeto de Peniche, o qual foi anunciado ontem a comissão que vai trabalhar no projeto museológico, projeto de Peniche de que já temos também o projeto museológico em via de abertura de concurso. Portanto, não é. Eu deixaria agora, pediria agora à senhora Presidente licença para que o Secretário de Estado respondesse às questões relacionadas com o apoio às artes e cinema.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde. Bom, relativamente à questão do novo modelo de apoio às artes, eu não sei de que regressão é que o Sr. Deputado fala, porque repara, enfim, mas foi o Sr. Deputado que a citou, porque repara, nós, a partir no ciclo 2018-2021, temos nem mais nem menos do que 64,5 milhões de financiamento para financiar os apoios sustentados. Portanto, isto equivale a uma variação de 41%, relativamente ao ciclo anterior. Depois também não sei qual é a regressão, quando nós criámos um novo modelo de apoio às artes, um novo regulamento e um novo enquadramento jurídico, já lançámos neste momento, no último ano, portanto, criámos esse regulamento, lançámos os concursos. Os concursos estão na fase final instrutória e muito em breve vai iniciar-se a análise das candidaturas. Tivemos cerca de 250 candidaturas, portanto, repartidas por várias disciplinas, algumas novas que nunca foram consideradas anteriormente, como o Circo Contemporâneo e as Artes de Rua, e, portanto, não sei de que regressão é que se está, de facto, a falar. De facto, este investimento que nós conseguimos relativamente às artes equivale à reposição de valores de investimento nas artes de 2011. Portanto, no fundo, há um ganho de investimento para o setor das artes que remonta a 2011 e, portanto, nós queremos continuar naturalmente este sentido de reposição do que é o financiamento às artes. Portanto, não sei de facto, quando se fala de regressão, não sei do que se fala. Houve naturalmente um processo de candidatura, houve uma nova plataforma para os concursos, mais eficaz, a nosso entender, que permitiu, por exemplo, que 91% dos candidatos que se candidataram aos concursos pudessem ser admitidos. Portanto, estamos muito próximo do universo de candidatos que foram admitidos, de 100% que foram admitidos aos concursos. Portanto, enfim, em termos de regressão relativamente ao modelo, ao anterior modelo, um modelo que tinha tantas queixas e que nós consultámos o setor relativamente, a primeira coisa que fizemos foi a consulta ao setor no sentido de, no fundo, percebermos se de facto era importante mudar o modelo ou não, e o setor foi muito, tendencialmente muito apoiante de um novo modelo de apoio às artes. Fizemos um inquérito, quero relembrar aqui, ao setor relativamente àquilo que eram as disfunções do modelo anterior, e portanto, naturalmente que quando se fala em regressão, volto a dizê-lo, não sei do que é que se está a falar. Relativamente ao cinema, bom, o que eu posso dizer relativamente ao cinema é o seguinte: foi apresentada no dia 16 de novembro uma versão do decreto-lei em reunião da secção especializada do cinema e do audiovisual. A partir desta reunião temos tido ainda contributos e, no fundo, pedidos de ajuste relativamente a este diploma. O facto de ter entrado em circuito legislativo não quer dizer que não haja alterações que possam ainda ser introduzidas de forma a que o diploma possa corresponder o mais possível àquilo que são, no fundo, as aspirações e aquilo que está em discussão relativamente à estratégia para o cinema. Portanto, o diploma já entrou em circuito legislativo. Peço desculpa, Sr. Presidente, vou só concluir. Portanto, já entrou em circuito legislativo, mas, volto a dizê-lo, não quer dizer que não haja a possibilidade de introdução de alterações relativamente àquilo que foi a versão apresentada no dia 16 de novembro, se não me falha, em reunião da secção especializada do cinema e do audiovisual. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Depois tem a oportunidade na segunda ronda. Faz favor, senhor.
Senhor Presidente, sabe que eu sou das pessoas mais tolerantes na gestão das audições, porque acho que é mesmo assim, e interessa é clarificar as posições, e eu gostei até de ouvir os esclarecimentos que deu agora na reta final. Contudo, eu não posso deixar de assinalar que eu tenho 5 minutos para usar a palavra, e quando passaram 5 minutos, o Senhor Presidente fez-me logo sinal a dizer que tinha que terminar a minha intervenção. O Sr. Ministro falou 2 ou 3 minutos a mais, o Sr. Presidente não disse nada, e eu concordo. E o Sr. Secretário de Estado acabou de falar 8 minutos e 35 segundos, e o Sr. Presidente, só quando o Sr. Secretário de Estado estava a acabar, é que alertou para o facto de já ter ultrapassado o tempo. Por isso, e isto é só uma interpelação minha à mesa, porque isto já aconteceu várias vezes, eu sei que o Sr. Presidente não faz de propósito, mas salientava o facto de, para haver uma igualdade de tratamento, podermos ter mais consideração estes tempos, até porque o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro vão ter tempo que sobra para falar connosco sobre os vários assuntos que forem suscitados. Agora, a igualdade de tratamento é que deve existir do ponto de vista da gestão dos tempos.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para lhe dizer o seguinte, foi intencional, ou seja, no sentido de que os senhores deputados conhecem quais são as regras. Quais são as grelhas que adotamos, qual é o tempo de palavra de que dispõe. Toda a gente conhece isso. É evidente que eu considero que tenho de gerir, em termos equitativos, na gestão do tempo de cada um dos grupos parlamentares. Em relação aos membros do governo ou outros visitantes, tenho tido sempre, não apenas para os membros do governo, mas também para todos os outros visitantes, digamos, uma atitude de hospitalidade, ou seja, de um tratamento diferenciado, uma vez que são nossos convidados. Portanto, acho que o senhor deputado não tem razão para essa interpelação que fez, usou 6 minutos e 20, o senhor ministro e o senhor secretário de Estado usaram em conjunto 8 minutos e 35. E é preciso ter em conta o seguinte: há pouco, quando o senhor deputado, e eu nem sequer retorqui, disse, também deu tolerância ao senhor ministro na intervenção inicial. Eu não retorqui porque teria de responder o seguinte: mas se todos os deputados forem usar mais tempo de palavra, obviamente que eu também tenho de dar ao senhor ministro e ao Sr. Secretário de Estado mais tempo para responderem, que foi o que aconteceu. Ou seja, o Sr. Deputado usou 6 minutos e 20 e, portanto, também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispuseram de mais tempo para poder responder a todas as perguntas que foram formuladas. Penso que não vale a pena estarmos a perder tempo, a criar incidentes. Vamos gerindo isto com alguma flexibilidade, como sempre fizemos, de não estarmos aqui ao segundo a interromper. Eu tenho tido cuidado em relação a todas as intervenções de não, embora chamando a atenção para o tempo de que dispõem e pedindo que concluam, mas sem interromper o pensamento de ninguém e sem impedir que cada um exponha as suas ideias e faça as perguntas e dê as respostas. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos alongar, como é lógico. E eu disse que eu sou tolerante e que acho que o Sr. Presidente deve fazer a gestão que lhe aprover do tempo, e essa questão da hospitalidade é magnífica e é uma mais-valia, essa sua cordialidade, etc. Agora, não pode é dizer que eu não tenho razão. Pode usar os argumentos todos para gerir o tempo como quiser. Eu digo que sou tolerante e que aceito que gira o tempo dessa forma. Agora, não pode dizer é que o senhor deputado que usou, que a partir do momento em que tocou no limite do tempo e já estão a dizer para terminar e se quebra o raciocínio de uma pessoa e só fala um minuto de mais e depois todos os outros intervenientes falam 2 ou 3 minutos a mais, aí já não pode dizer que eu tenho razão. Porque uma coisa é gerir o tempo de forma cordial e saber receber bem as pessoas, e eu isso já lhe disse, sou altamente tolerante e até concordo, porque eu gosto de esclarecer, de ver esclarecidas as questões. Agora, o que não pode dizer é que eu não tenho razão. Pronto, e é só isso, e acho que não nos precisamos de alongar.
Obrigada, Sr. Deputado. Não vamos estar a alongar, de facto. Se o Sr. Deputado se tivesse cingido aos 5 minutos que lhe estavam atribuídos, teria toda a razão. Não foi o caso, mas vamos continuar. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os presentes. Esta já é a segunda audição, de alguma maneira, aliás, concretamente é assim, estamos já cansados, sobretudo está cansado também o Sr. Ministro e os deputados que fizeram parte da primeira audição. Portanto, provavelmente nem vou usar os 5 minutos, até porque muitas das matérias também já foram, pelo menos, afloradas de uma forma mais lata na primeira audição. Mas eu gostava aqui de refletir um pouco sobre o conteúdo das intervenções iniciais, Sr. Ministro, tentando aqui também responder um pouco também ao meu colega da bancada do BSD, o deputado Pedro Pimpão, que com a correção e a bonomia que o caracteriza, definiu um pouco a intervenção do Sr. Ministro como sendo vazia de novidades e que as coisas não tinham, enfim, não tinha havido aqui muito conteúdo propriamente interessante ou de novo que pudesse vir a trazer interesse a esta comunicação. Na verdade, eu devo dizer que a elencagem das matérias que aqui foram trazidas pelo Sr. Ministro e a quantidade de assuntos que aqui foram trazidos são suficientes, ou são mais que suficientes, para nos dar uma clara visão de que o Ministério da Cultura está a fazer um trabalho consistente, como eu de resto tenho dito sempre que tenho tido ocasião de me pronunciar sobre esta matéria, um trabalho consistente, às vezes silencioso, mas é no silêncio e na concentração que muitas vezes o trabalho se produz. Mas é verdadeiramente um trabalho eficaz. E eficaz sem barulho, sem pruridos, sem escândalos, sem maus entendimentos. Há, de facto, uma comunicação pacífica hoje do Ministério da Cultura para com o espaço público. E isto é tão bem-vindo num espaço público que muitas vezes é elameado com comunicações a mais, com ruído paralelo, que não ajuda nada à comunicação política. E, felizmente, com o Ministério da Cultura isso não acontece. Tem uma comunicação clara, confinada ao essencial, onde aquilo que é importante ser passado, quer ao Parlamento, quer à comunicação social, quer aos cidadãos, é passado e de uma forma muito clara, muito sucinta e que passa as mensagens que são suficientes. E, de facto, a verdade é que aquilo que tem vindo no programa do Governo está a ser paulatinamente cumprido. contra isto é difícil argumentar. E eu gostava mesmo que pudessem elencar aquilo que está no programa do Governo que não está a ser cumprido, porque de facto está tudo a ser cumprido. Na área do património, todos os grandes desígnios que estavam como prioritários, aos poucos, mesmo com as restrições orçamentais que têm surgido, nós temos tido ano a ano sempre um pouco mais de verba, temos tido sempre, sobretudo nas áreas mais penalizadas, as áreas que, nomeadamente, do apoio às artes. Nós este ano, finalmente, já estamos próximos dos valores de 2011, nós finalmente já estamos próximos dos valores antes da crise. Pela primeira vez, após 6 anos, estamos a retomar a normalidade, digamos assim, de uma curva ascendente que estava a ocorrer, sim, sim, meu caro colega, em 2011, foi o período máximo de financiamento até o eclodir da crise. E finalmente, sim, foi o período máximo de financiamento da cultura. Máximo de financiamento da cultura, máximo. Até a 6 anos esta parte. Finalmente conseguimos voltar a valores parecidos com esses valores. E graças a este governo do Partido Socialista que volta a encontrar esses mesmos valores. E eu gostava também aqui de salientar princípios que são também tão importantes quanto os valores. O princípio de que o Estado deixa de convidar diretamente artistas para os representar. Eu lembro-me quando governantes do PST convidavam artistas diretamente para, e escolhiam os artistas para os representar nas bienais. Isto era algo nunca visto só no tempo de Salazar. Só no tempo de Salazar. E finalmente, hoje, passamos a ter um posicionamento de equidistância total entre o governo, entre o decisor político e a representação artística que representa o governo. Isto é fazer política de uma forma séria, fazer política cultural de uma forma séria. É o ganho maior, é, senhor deputado, é mais importante esta decisão do que ter muito dinheiro na rua para financiar a cultura. Esta é uma decisão política que eu queria sublinhar como uma das mais importantes que este governo soube implementar. Finalizo com uma pergunta, senhor ministro, relativamente à coleção Miró no Porto, que soube-se, tem sido voz corrente no Porto, que talvez procure uma casa nova por decisão do senhor presidente da Câmara do Porto. Tem alguma novidade sobre esta matéria?
Muito obrigada, senhora deputada, para responder até a palavra ao senhor ministro.
Senhora deputada Gabriela Canavilhas, não há novidade em relação àquilo que foi tornado público quando os Mirós foram entregues à cidade do Porto. Os Mirós foram entregues em regime, portanto, de comodato à cidade do Porto e a cidade do Porto deposita-os em regime de depósito na Fundação de Serralves, por ser o espaço com mais condições para ter esse acervo, essa coleção extraordinária de pintura. Isto dito, a coleção é, a titularidade da coleção, a propriedade da coleção é do Estado. Portanto, em última análise, a decisão é do Estado português. Estas obras passaram para a esfera patrimonial do Estado a partir do processo de liquidação do BPN. Estão neste momento na titularidade plena do Estado. O Estado cumprirá o compromisso que fez com o Porto, o Estado cumprirá o compromisso que foi feito entre o Porto, Serralves e, nesse sentido, as obras estão na cidade do Porto e estão em depósito na Fundação de Serralves. É assim que foi anunciado, é assim que foi dito, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo Sr. Presidente da Câmara do Porto, quando da abertura da exposição na Casa de Serralves, e assim será a solução. Eu agradeço os elogios que fez à eficácia. O silêncio às vezes não é dor, às vezes pode ser, mas em relação ao texto que preparei, o senhor deputado Paulo Pimpão, o senhor deputado Pedro Pimpão, diz que não tem novidades. Bom, há aqui algumas coisas novas, mas o lançamento da plataforma Aeris é uma novidade, porque há um protocolo de colaboração entre laboratórios científicos e laboratórios de conservação e restauro da área do património, que é um caminho importante que estamos a seguir e que seguiremos, nomeadamente com o CNANS, que muito, muito, muito falamos. A criação do Museu Nacional da Imigração é um exemplo de uma linha que mantemos de desconcentração e de que haja uma rede entre os museus nacionais de norte a sul do país, portanto uma rede entre museus nacionais, museus regionais, museus municipais. Anunciei também o debate com o setor, e isso é um ponto que a senhora deputada Gabriela Canavilhas também referiu. Este Ministério procura manter um diálogo permanente com o setor, procura ouvir o setor, procura responsabilizar-se perante o setor e não toma, portanto, decisões bruscas ou de ruptura sem procurar consensos e procurar conversar com o setor, o que evidentemente não nos inibe de tomar decisões, como tomámos relativamente ao Regulamento de Cedência de Espaços e Filmagens, como tomámos relativamente à aquisição das pinturas de Vieira da Silva, como tomámos relativamente à realização do Museu da Resistência em Peniche, como tomámos relativamente às bolsas de criação literária, como tomámos em relação a como estamos a trabalhar na Rede Internacional de Bibliotecas e como tomámos ao lançar o decreto portanto, realizar o novo modelo de apoio às artes que iniciámos agora e que estamos, portanto, ainda a aperfeiçoar, mas tem tido para já uma resposta positiva. Da mesma maneira que lançámos a Ação Cultural Externa, o trabalho em cooperação permanente entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura, entre o Instituto Camões e as instituições do Ministério da Cultura, para promover em conjunto a cultura portuguesa no estrangeiro, e projetos estão a surgir daí, da Bienal de Veneza, as novas regras para as bienais que foram justamente sublinhadas, e na comunicação social, finalmente, nós temos uma lusa, como disse, reforçada no seu financiamento e estabilizada na sua ação. Temos uma RTP também estável e em processo de melhoria franca da programação e da sua função essencial de serviço público. E, como já passam 5 segundos, eu não quero incorrer em falta e termino a minha intervenção.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, quero agradecer a sua intervenção inicial, a exposição que nos fez, e não posso deixar de me congratular com algumas das novidades que nos traz, designadamente algumas destas últimas que acabou de elencar. Também, se me permite, Sr. Ministro, eu gostaria de me dirigir ao meu colega Pedro Pimpão, e dizer-lhe que fiquei muito sensibilizado pelo facto de descobrir no grupo parlamentar do PSD este súbito amor pelo cinema. Oh, Sr. Deputado, já lá vou. Eu já lhe vou explicar porque é que eu disse isto e não me leva mal. Porque o Sr. Deputado está preocupado com a preocupação dos cineastas portugueses em Berlim, todos nós estamos, uma vez que há um determinado tipo de cinema português, e eu vou diretamente à questão fundamental que aqui queria suscitar, há um determinado tipo de cinema que manifestamente importa defender, porque é aquele cinema que nos dá visibilidade no exterior, é o tipo de cinema que leva o nome do país lá fora, é o tipo de cinema que nos permite ser interlocutores de outras cinematografias, e portanto há todo um conjunto de obras cinematográficas que, obviamente, do nosso ponto de vista, merecem uma atenção especial. E é nesse sentido que eu me dirigia ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, porque nós estamos a referir-nos a um determinado tipo de cinema. E eu estou certo que, a partir de agora, temos um novo aliado na batalha que vamos travar, que é o Grupo Parlamentar do PSD, em relação àquilo... Sr. Deputado, fique tranquilo, que eu deixe-me acabar e depois comenta. O que é que, Sr. Ministro, há aqui duas questões em relação ao cinema que nos preocupam fundamentalmente. O Sr. Secretário de Estado deu-nos conta, portanto, nós temos de alguma forma, sido também protagonistas e temos participado nesta discussão da lei do cinema, e fazemos-lo manifestando as mesmas preocupações que eu agora aqui estou a manifestar. E ouvi com agrado da parte do Sr. Secretário de Estado dizer que o decreto ainda não está fechado e que ainda é possível integrar algumas alterações. E, portanto, eu ouvi isso com agrado, porque o Sr. Deputado sabe perfeitamente ao que eu me refiro. Agora, eu queria colocar duas questões muito concretas. Uma das questões é a seguinte. Nós sabemos que a parte controversa é o tal artigo 14. É uma das partes controversas. E aqui a questão é tão simples quanto esta e nós continuamos a bater nesta tecla. Os júris, do nosso ponto de vista, devem ser constituídos no ICA. A segunda questão prende-se com esta e tem a ver com aquilo que a participação dos operadores de telecomunicações e de televisão no financiamento do cinema. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, aqui há uns anos eu lembro-me de ter participado em jornadas no tempo do vosso Secretário de Estado, Barreto Xavier. Lembro-me perfeitamente de ter participado em iniciativas que contestavam a inércia da Secretaria de Estado de então pelo facto de ficar de braços cruzados perante a intenção das operadoras de telecomunicações não pagarem aquilo que devem pagar em relação ao cinema. As operadoras não têm que manifestar opinião sobre aquilo que é feito no cinema português pelo facto de contribuírem para o cinema. Não lhes cabe, não é esse o papel. Elas estão representadas na SECA, mas não é esse o papel das operadoras. As operadoras têm uma atividade altamente lucrativa e é por isso que pagam, como em todo o lado, uma contribuição para o cinema. Estar a apontar no sentido de poder, de uma forma mais ou menos difusa, com biombos mais ou menos perceptíveis, a possibilidade de poderem vir a interferir no tipo de cinema que é feito, do nosso ponto de vista, é inaceitável. Esta é a nossa posição. E, portanto, foi com agrado que eu ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que estas questões ainda estão, apesar de tudo, em aberto. Mas eu gostava de levantar uma questão muito concreta, e que é uma questão muito séria, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Nós já temos tido exemplos de entidades que recusam pagar ao Estado. Tivemos recentemente o caso da EDP. Bom, eu espero que os senhores deputados do PSD nos acompanhem nestas matérias também. Sr. Ministro, a questão é tão simples quanto esta. O Ministro aceita que os operadores de telecomunicações e operadores de televisão possam opinar em relação ao cinema que se faz? Esta é a questão tão concreta quanto possível e o mais claro não podia ser. E gostava, Sr. Ministro, de ter a resposta para esta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Eu, com a autorização do Sr. Presidente, farei uma primeira declaração e pedirei à Sra. Presidente licença para o Sr. Secretário de Estado usar a palavra. Mas, em primeiro lugar, queria dizer uma coisa. Nunca esteve em nenhum dos projetos que o Ministério da Cultura apresentou, nunca esteve essa ideia de que as operadoras pudessem condicionar a proposta. Em última análise, era o ICA que decidia, que tomava a decisão. A SECA era ouvida e não era a última instância de decisão. Nunca admitimos também que os operadores não é o nosso objetivo favorecer os operadores do audiovisual. Os operadores, simplesmente, reconhecemos que os operadores do audiovisual são parceiros, são também produtores de audiovisual. E é nessa medida que eles estão na entidade consultiva do Conselho Nacional de Cultura e são ouvidas. Portanto, no projeto que foi circulado pelo setor, no segundo projeto que foi circulado pelo setor, que está neste momento em estudo e em reconsideração, nunca foi admitido que as operadoras tivessem um voto decisivo. Entende-se que elas devem ser ouvidas, porque o Instituto é de Cinema e de Audiovisual. Senhora Presidente, eu pedi-lhe licença.
Muito, Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Bom, eu queria apenas dizer que, de facto, nós estamos bem cientes da importância que tem naturalmente o cinema, ou enfim, uma produção, uma boa parte da produção cinematográfica portuguesa na internacionalização do país e no prestígio internacional do país. Como também, e aliás, na sequência daquilo que disse o Sr. Ministro, nós nunca quisemos favorecer as operadoras. Agora, o que eu penso é que na versão que foi apresentada à SECA a 16 de novembro e que não está fechada ainda, volto a dizê-lo, não está fechada, portanto, ainda é passível da consolidação através de contributos ideias que possam ainda ser, de correção que possam ainda ser apresentadas, portanto não está fechado, mas o que nós achamos é que há um avanço particularmente importante relativamente àquilo que é o poder do ICA na resolução desta situação e nas escolhas dos júris. Portanto, de facto, a situação é completamente diferente de há um ano atrás, no sentido em que o ICA tem, como disse o Sr. Ministro, em última instância, o poder de resolver a escolha dos jurados para os concursos, caso não se chegue a um acordo em sede de secção especializada do cinema e do audiovisual. Para além disso, devo dizer também que na composição da SECA, que está integrada neste diploma, nesta proposta de diploma, há também um significativo reforço da representação dos agentes de cinema na própria SECA relativamente àquilo que era a Constituição anterior. Portanto, queria deixar aqui estas duas notas, porque me parecem bastante importantes relativamente àquilo que era a situação há um ano atrás, para além, naturalmente, daquilo que aconteceu no ICA e daquilo que são os esforços que este Governo tem feito noutras linhas estratégicas, que não apenas esta questão do decreto-lei, que é naturalmente fundamental para a regulamentação do setor, mas falo, por exemplo, no sistema de benefícios fiscais que atrai produtores estrangeiros a Portugal, por exemplo, que é algo que foi construído progressivamente e aperfeiçoado progressivamente por este Governo, como falo, por exemplo, na constituição de uma Lisbon, de uma Portuguese, de uma Film Commission Nacional, que está também em curso e com um grande sucesso, e, portanto, neste momento está e foi aprovada em sede da Lei do Orçamento de Estado um novo sistema ainda mais atrativo para os produtores estrangeiros virem filmar a Portugal, que é um sistema de cash rebate que está neste momento para validação do Ministério das Finanças e que torna o sistema este sistema de atratividade, ou este sistema, melhor, um dos mais atrativos da Europa relativamente a Portugal como destino de filmagens. Portanto, penso que também estão reunidas as condições em sede de ICA para o próprio Conselho Diretivo atual definir estratégias com o setor relativamente ao cinema, no qual, naturalmente, o decreto-lei ocupa um lugar fundamental, mas, enfim, as estratégias do cinema ultrapassam naturalmente o decreto-lei. Aliás, o decreto-lei tem que ser naturalmente encerrado brevemente para dar lugar a que os concursos abram até ao final do primeiro trimestre, como é devido, e, portanto, já sob a égide deste novo decreto-lei, e também, no fundo, é necessário não esquecer que, neste momento, há, como volto a dizer, as condições reunidas, todas as condições reunidas para que haja uma interação entre o ICA, o seu Conselho Diretivo e o setor na definição das estratégias para o cinema. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar por saudá-los nesta vinda. E gostaria de começar com toda a franqueza por perguntar ao Sr. Ministro qual é a vantagem de termos um Ministério da Cultura por contraposição a uma Secretaria de Estado. E faço esta pergunta com toda a franqueza e creio, Sr. Ministro, que não é com nenhum assinte que sabe que não tenho por si, como sabe tenho muito apreço, muita estima muita valorização por si, mas e sei que não foi o Sr. Ministro que fez a lei orgânica do Governo, sei que não é o Sr. Ministro que faz o Orçamento de Estado, mas pergunto-lhe, de facto, qual é a vantagem em termos um Ministério da Cultura, e já nem vou àquela questão máxima de 1%, e nunca sabemos se é 1% do Orçamento de Estado, 1% do PIB, mas, de facto, nós não encontramos uma visão estratégica. Se nós olharmos para aquilo que foi esta audição e aquilo que foram as audições do Sr. Ministro até agora, nós focamos-nos sempre em questões muito pontuais. Ora é a questão dos museus, ora é a questão do cinema, um bocadinho, e Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, eu sei que a Sra. Deputada, e com toda a estima que sabe que eu tenho por si, eu sei que faz um esforço hercúleo e um trabalho de contorcionismo por elevar o trabalho do Sr. Ministro da Cultura, mas de facto é um trabalho hercúleo, mas inglório, porque nós sabemos isso, não sejamos ingênuos. Sem dinheiro é muito difícil levar a cabo um trabalho cultural na área da cultura. É preciso dinheiro, claro que é preciso uma estratégia, mas é preciso dinheiro para distribuir para o apoio às artes, é preciso dinheiro, e relembro aqui uma proposta feita pelo CDS face a um corte de 2 milhões e 300 mil euros para a OPARTE, feito a propósito da discussão do Orçamento de Estado, que, e relembro, teve a abstenção do PSD, os votos contra do PS, os votos contra do Bloco de Esquerda e os votos contra do PCP. A OPARTE, eu volto a lembrar, abrange o único teatro lírico de Portugal, os dois teatros nacionais, Teatro Nacional Dona Maria II, o Teatro Nacional Dom João II, São João do Porto, São João do Porto, e a Companhia Nacional de Bailado, e que teve um corte de 2 milhões e 300 mil euros. Isto, ora, terá cortes nos ordenados dos trabalhadores, ora, na programação. Como é que isto é possível? Isto, esta proposta, foi chumbada em sede do Orçamento de Estado. Isto é apenas um dos exemplos, e lá se vai o meu tempo. Isto seria apenas uma das muitas questões que eu teria a colocar ao Sr. Ministro. Para não falar do cinema, já foram aqui colocadas várias questões. Em relação à dança, é verdade que não é uma questão do Sr. Ministro, é uma questão que se perpetua relativamente aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Quais são os entendimentos que têm sido alcançados com o Ministro da Segurança Social? Não se pode esperar que os bailarinos só se possam reformar aos 55 anos. Se isso implica terem 40 anos de trabalho em território nacional, é uma questão que se perpetua para além do espetável. Mas a questão que eu coloco para além daquela questão, e com isto concluo, Sra. Presidente, na primeira audição do Sr. Ministro, coloquei-lhe uma questão relativamente à autonomia administrativa e financeira dos museus. E isto face a um compromisso assumido pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Primeiro-Ministro numa visita
muito
que
obrigada,
fizeram
senhora deputada.
Ao Museu Nacional de Arte Antiga, em que se comprometeram a encontrar um modelo de autonomia administrativa e financeira. Lembra-se, Sr. Ministro?
Obrigada, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro disse que até ao final do ano de 2016 teria um modelo. Estamos no início do ano de 2018 e não há vislumbre de um modelo para essa autonomia. Está a ver, Sr. Ministro?
Está.
Por
Está
isso
obrigada,
é que nós
deputada.
Ficamos... Enfim, sem nenhumas perspectivas em relação,
deputada, peço concluir.
Em relação ao modelo de cultura, em relação à cultura em Portugal. É que não só não há orçamento, como não há perspectivas e não há uma estratégia de cultura para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Vou usar os 5 minutos da maneira... melhor, na medida em que a senhora deputada, que por um lado diz que só falamos de questões e não pomos linhas estratégicas, mas depois põe uma grande quantidade de questões que me obriga a ir muito rapidamente dizer o seguinte. Porque é que é uma vantagem ter um Ministério da Cultura? Porque o Ministro da Cultura participa do Conselho de Ministros, o Ministro da Cultura insere-se nos grandes projetos transversais do Governo, Plano Nacional de Investimentos, Plano Nacional de Reformas. O Ministério da Cultura pode articular de modo transversal o trabalho cultural. Já falámos do trabalho com o Ministério da Ciência, já falámos do trabalho com o Ministério da Educação, já falámos do trabalho com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tudo isto é evidentemente mais fácil tendo com o Ministro do que com o Secretário de Estado, dependente do Primeiro-Ministro, ou dependente de um outro ministro, e que, portanto, isto traduz uma dominante estratégica do programa do Governo, que é a importância da cultura no eixo de qualificação dos cidadãos. Nós, este Governo, tem como estratégia a qualificação através da educação, através da ciência, através da formação profissional e também através da cultura. A qualificação para termos competir em qualidade, competir em trabalho qualificado, competir em valor acrescentado e não competir em salários baixos e não competir em condições sociais de dumping, enfim, diminuídas, portanto, em dumping social. E daí que a promoção da qualificação e a promoção da cidadania sejam eixos fundamentais deste trabalho que o Ministério da Cultura faz e que faz transversalmente em articulação com os outros ministérios, como já aqui foi dito. E, para não dizer que não respondo às sugestões, dir-lhe-ei que o reforço às artes, o apoio às artes teve, diz que não há dinheiro, pois não há muito dinheiro. De qualquer modo, nós fizemos no apoio às artes, para em 2018 temos mais 3,4 milhões de euros de apoio às artes, versus, sim, em 2017, portanto, há aqui alguma coisa que se conseguiu. Falou do Museu Nacional de Arte Antiga, com certeza nós estamos à procura de modelos de autonomia de gestão, não, falou da autonomia dos equipamentos culturais, e com certeza que isto é um propósito do Governo, aliás, está no programa do Governo, se vir no programa do Governo, está lá que procuraremos dar mais autonomia aos equipamentos de gestão cultural, mas como fazê-lo após a criação artificial de uma Direção-Geral do Património Cultural que vai absorver um conjunto de estruturas, incluindo uma estrutura regional de cultura e todos os institutos existentes, e é óbvio que não temos as melhores condições de partida em termos de serviços públicos, de regulamentação e de condições legais. No entanto, nós propomos alterar a orgânica da DGPC por forma a permitir, não direi contratos, porque isso seria antecipar-me sobre a reflexão, mas que permita modelos de gestão diferenciada para os equipamentos, museus, palácios, monumentos. Está-se a trabalhar nisso. Está-se a trabalhar com as dificuldades que advêm de um conjunto, de um ecossistema, digamos assim, de um clima, de um sistema jurídico-financeiro, que dificulta grandemente a transformação das estruturas que nos foram deixadas. Bom, isto não é dizer que é tudo do anterior, mas é, aqui é, porque a dificuldade de construir um modelo é a dificuldade de construir um modelo de gestão autónoma num quadro em que pretendemos manter uma estabilidade da administração, queremos que haja uma transformação gradual, progressiva e razoável da administração pública. Mas claro que é para nós fundamental reforçar o serviço público. Nós queremos reforçar o serviço público de cultura, por forma à Direção-Geral do Património Cultural poder exercer o seu papel fiscalizador, poder exercer o seu papel de regulador da gestão do património. Queremos que a Direção-Geral das Artes tenha melhores condições para proceder aos concursos e à distribuição. A OPART não teve um real corte, eu já atingi os 5 minutos, mas se nos forem dados mais alguns minutos, eu peço para se falar da OPART, senão eu calmo.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Haverá a oportunidade, certamente, agora ainda vai usar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Ainda vamos ter depois a segunda ronda e depois a terceira ronda e, portanto, haverá possibilidades de retomar o tema em resposta a qualquer das perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e espero só é que não seja utilizado o nosso tempo para responder a outras questões. Dizer já relativamente às questões do cinema, com a clareza máxima que possamos colocar naquilo que é a nossa posição. O PCP não acompanha uma perspectiva em relação à legislação que mantenha este modelo que implica um alto poder de influência dos operadores privados na questão dos júris. Não acompanhamos esta questão e ela a manter-se, nós interviremos sobre esta matéria. E, portanto, com toda a clareza, fica aqui afirmada esta nossa posição. Dizer que consideramos também que é preciso clarificar e debater da forma mais ampla possível a situação atual do cinema no nosso país, nomeadamente o que é o enquadramento legislativo, aquilo que é o cumprimento da missão do organismo público que tem em mãos as questões do cinema, que é o ICA, nomeadamente aquilo que é a sua missão de apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade da oferta cultural e para os setores cinematográfico e audiovisual. E é com vista a que esta discussão se possa produzir que daremos entrada hoje mesmo de um requerimento para audição de várias entidades em comissão para que possamos fazer uma abertura de um processo de discussão para conhecer em detalhe as perspectivas da intervenção do Governo, o papel que a tutela reserva ao Instituto do Cinema e Audiovisual, a visão da própria direção do ICA e a análise que o setor faz em relação à política do cinema. Consideramos que é uma discussão de fundo que deve ser feita e puxada para a Assembleia da República e, por isso, temos esta proposta. Dizer ainda, Sr. Ministro, relativamente à situação da cultura e do modelo de apoio às artes. A verdade é que aquilo que nos tem chegado é que a plataforma piorou substancialmente em termos de funcionamento, havendo uma obsessão por aspectos financeiros e uma dificuldade tremenda de submissão dos projetos, em que inclusivamente nos é reportado que as dúvidas de quem tem e quem contacta a DG Artes são pessoas que tiveram a responder que nem sequer sabiam exatamente aquilo a que tinham responder em termos da submissão dos documentos à plataforma e aquilo que deviam esclarecer às dúvidas que eram colocadas. Há uma marca gritante de subfinanciamento e há uma marca gritante ainda de subfinanciamento que não podemos escamotear, porque senão como é que se explica que na zona centro, não é, tínhamos três companhias a concorrer a apoios prolongados de 4 anos que automaticamente excedem o orçamento que está previsto para a região centro? Três meros projetos. Não chega. E é evidente que ainda é preciso também esclarecer para o que é que se vai fazer àqueles montantes que estão previstos em termos dos concursos de apoio às artes e que aparentemente estão a ser deslocados dos concursos e não são imediatamente distribuídos. Não é? Por exemplo, na zona centro, em 750 mil, há 250 mil que não estarão a concurso. É o quê? Para que é que serve? Para quem? Com que critérios é que são distribuídos? Mas então importa esclarecer esta situação. E a dizer ainda que em relação ao Ano Europeu do Património gostaríamos apenas de deixar qual é que é a perspectiva de cumprimento do Governo em relação àquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2018 por proposta do PCP da realização de um Programa Nacional de Emergência para o Património Cultural. Solicitava à Sra. Presidente que pudesse passar a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro fez uma intervenção falando da RTP e da Lusa, e designadamente no que se refere à Lusa, afirmou a admissão de trabalhadores para a Lusa. E a pergunta que nós temos para fazer é muito concreta. Que admissões é que foram feitas? Qual é o número de trabalhadores que foi admitido para a Lusa e para que funções é que esses trabalhadores foram admitidos para a Lusa? E, Sr. Ministro, nós colocamos esta questão porque, efetivamente, a Lusa continua a necessitar de meios humanos, designadamente no que se refere a redatores. A Lusa continua a necessitar de ver resolvida, por exemplo, a situação dos três jornalistas que estavam em Macau e que neste momento já não estão, porque saíram para a televisão de Macau, e naturalmente que precisa de ver resolvida a sua substituição, até porque estes jornalistas asseguravam o turno da madrugada da Lusa em Portugal e neste momento essa situação está naturalmente a ser garantida pelos trabalhadores da Lusa em Lisboa, mas importava conhecer qual é a solução do Governo para esta situação em Macau. Ainda uma outra questão muito concreta, Sr. Ministro. Está em âmbito, no âmbito do PrevPap, estão a ser regularizados um conjunto de vínculos precários no setor empresarial do Estado, na Lusa também, aproximadamente cerca de 50 trabalhadores. Era importante conhecer o ponto de situação deste processo neste momento. E também colocar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro de preocupações que chegaram ao grupo parlamentar do PCP no que se refere a dinheiros que fazem parte da indenização compensatória da Lusa, que não podem ser utilizados, designadamente do que se refere do Orçamento 2017, isto já foi uma questão abordada em meados do ano passado, a informação que temos é que continua a existir um valor que não pode ser movimentado por parte da Lusa, e queríamos saber se isto se confirma, Sr. Ministro, e queríamos saber que medidas é que serão efetivamente tomadas pelo Governo para resolver esta situação no concreto e para garantir que isto não acontece naquela que é o Orçamento 2018. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Bom, eu vou tentar responder em 5 minutos. A Lusa beneficia, ao fim e ao cabo, de uma discriminação positiva. A Lusa reforçou a área de gestão com a contratação de um gestor comercial e de marketing, de um diretor coordenador da área de suporte, contratou-se ainda em 2016 um subdiretor de informação e um jornalista para a editoria País. No primeiro semestre deste ano, a Lusa viu o seu quadro reforçado com mais 4 jornalistas, 2 editores para a coordenação da área digital e 2 jornalistas para a estrutura central de produção digital. Na sequência da aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 2017, a Lusa pôde reforçar a redação com mais 3 jornalistas, 2 para a Editoria da Economia e 1 para a área de Multimédia. Todas estas pessoas entraram para o quadro. No PrevPap, a Comissão vai começar a analisar a partir de janeiro as empresas públicas e a Lusa, evidentemente, será analisada nesse momento. Eu queria sublinhar que a Lusa teve os meios e, em relação à questão de Macau, isso também vai ser resolvido a muito breve prazo. E houve apenas, digamos, naturalmente, no final do mandato da anterior, da atualmente, da ainda em funções, Presidente, pois a Sra. Presidente, embora legalmente não fosse obrigado, mas para a questão da substituição de elementos que eu poderia fazer, uma vez que não envolvia aumento de despesa, entendeu consultar o Governo. O Governo entendeu que, havendo uma administração cessante e estando a entrar numa nova administração, pois isso deveria ser feito em diálogo, como está atualmente a ser feito, em diálogo entre a Sra. Presidente da administração em funções e o novo Presidente indigitado. A Lusa tem mantido a sua independência editorial, a Lusa tem vai ter um novo, esta direção terminou o seu mandato e vai passar a um novo diretor. Em relação ao Ano Europeu do Património, com certeza que esse projeto está no orçamento, será cumprido, é lei, vamos fazer evidentemente esse programa, mas vamos fazê-lo, esse Programa Nacional de Emergência do Património, isto é, reconhecer as emergências que há que acudir na área do património, mas isso vai ser feito no âmbito de um programa geral de início do Ano Europeu do Património, que está em vias de ser finalizado, estamos também em meados de janeiro, mas que será em breve apresentado publicamente, enfim, todas as iniciativas que queremos fazer na área do património. Em relação ao cinema, insistir que não é intenção, nunca foi, e não é, e claramente queremos dizer, não é intenção que os setores privados, ou seja, quais setores, determinem decisões de júris nomeados pelo Estado. Apenas quero lembrar que o setor não é unânime nem pacífico, longe disso, relativamente a esta questão. Quero lembrar que a preocupação deste Governo tem sido ouvir o setor, e ouvir todo o setor, quer. E o Governo não tem política de gosto. Nós podemos, evidentemente, considerar que determinadas formas de expressão cultural são mais dignas de apoio ou mais interessantes que outras, mas temos que ser aqui, temos que manter um juízo equilibrado. Portanto, não é apenas uma questão com os produtores, como a senhora deputada parece dar a entender, é uma questão que interna ao próprio setor. Agora, do ponto de vista do nosso posicionamento, nunca admitiremos que, digamos, quaisquer interesses ou setores privados determinem os júris, e sempre será os júris que, enfim, tomarão as decisões. Eu pedi à senhora Presidente licença para passar ainda o minuto que resta ao senhor Secretário de Estado, poderá muito talvez bem, completar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos ver se eu consigo num minuto. Mas, de qualquer maneira, queria dizer o seguinte à Sra. Deputada Ana Mesquita. Relativamente à questão da plataforma, bom, de facto nós reconhecemos que houve algumas dificuldades, mas essas dificuldades também em boa parte são naturais, porque se trata de uma nova plataforma que é diferente da anterior e que tem benefícios relativamente à anterior. De qualquer maneira, posso lhe dizer que esta plataforma, mesmo com as dificuldades que foram relatadas, permitiu a admissibilidade a concurso de 91% dos candidatos. Portanto, há uma taxa de admissibilidade de 91% dos candidatos. Foi montada na DG Artes um helpdesk para resposta às questões dos candidatos, que teve, em meu entender, uma prestação bem interessante no enquadramento àquilo que foram as respostas aos candidatos. E, portanto, apesar de tudo, a exigência que a plataforma faz relativamente a muita documentação tem a ver com o facto de essa documentação depois não ser pedida aos candidatos, porque eu relembro que essa documentação é uma documentação oficial, que a burocracia do Estado exige, e evita que essa documentação seja pedida a posteriori ao candidato, muitas vezes pondo em risco à admissão da sua candidatura a concurso. Portanto, a plataforma das artes, neste momento, teve em atenção esta questão. Relativamente à questão do subfinanciamento, bom, naturalmente, nós não estamos ainda, não achamos que este orçamento para as artes é um orçamento ideal, mas o vosso próprio grupo parlamentar reconheceu em debates na especialidade que tinha havido um avanço significativo relativamente ao apoio às artes. E esse avanço, eu já o senhor... Pronto, portanto, apesar de tudo, mas antes da vossa proposta entrar, houve uma discussão relativamente àquilo que era a nossa proposta e foram proferidas palavras nesse sentido pelo vosso grupo parlamentar. Depois, relativamente à questão dos concursos propriamente dita e da distribuição do financiamento, o financiamento não está todo dentro do concurso. Aquilo que neste momento existe é que há uma lógica de degraus, de orçamento mínimo, e no fundo há um remanescente que tem atenção candidaturas que podem, no fundo, o critério é o do júri. O critério é o do júri. Esse financiamento vai ser distribuído pelo próprio júri que analisa as candidaturas. Portanto, não há aqui atribuição de financiamento extra-concurso. Devo esclarecer, não há. O próprio júri, ao encontrar candidaturas que tenham mérito, ou que sejam candidaturas que, no fundo, tenham um conteúdo que, naturalmente, que isto será justificado em sede de ata de júri. E, portanto, nós estabelecemos este modelo através de orçamentos, de patamares mínimos de concurso. Portanto, não quer dizer que três estruturas relativamente a uma região esgotem o financiamento alocado a essa região. Portanto, há um diferencial que depende, de facto, da avaliação das candidaturas e que é atribuído em caso de haver, de facto, candidaturas que tenham um declarado mérito relativamente ao contexto em que são apresentadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora, então, à segunda ronda. E dou a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. O Sr. Ministro comprometeu-se a incrementar a qualidade e eficácia das políticas públicas da comunicação social, promover a formação dos profissionais da comunicação social local e regional e incentivar a reflexão crítica sobre a deontologia profissional no exercício da atividade jornalística. Mas, em concreto, Sr. Ministro, pouco ou nada foi ou está a ser feito que possibilite a existência de uma política para o setor da comunicação social que salvaguarde o interesse público e a afirmação da democracia. Saliente-se a esse propósito da fragilidade económica da comunicação regional e local. E sobre este aspecto, há que referir as falhas que foram cometidas pelo seu governo na atribuição do regime de incentivos à comunicação regional e local em 2016 e 2017. E a esse propósito, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se já tomou alguma medida para que este ano a atribuição destes apoios decorra da forma que a imprensa local e regional merece. Porque o que está aqui em causa é a própria sobrevivência do setor, que merece ser valorizado e tratado com a maior dignidade. Uma outra questão, e voltamos novamente à agência Lusa, porque independentemente da resposta que deu ao PCP, para o grupo parlamentar do PSD, importa saber se de facto o Sr. Ministro tem ou não tem conhecimento que a agência Lusa está a ver-se impossibilitada de cumprir o contrato de serviço público assinado o ano passado. Isto devido a um conjunto de cativações, assim como à constante falta de resposta a pedidos de contratações e investimentos. E o Sr. Ministro tem consciência que, apesar da sua intervenção de grande ânimo e satisfação, o que está em causa é o normal funcionamento da agência e as necessidades de modernização e de contratação de novos jornalistas. Que medidas, Sr. Ministro, é que pretende tomar para colocar fim a esta situação? Será que, de facto, a sua relação com o Sr. Ministro das Finanças é assim tão difícil que a ponto de colocar em causa o funcionamento da agência Lusa? Ou devemos acreditar que vai ser agora, com o novo Conselho de Administração da Lusa, que vamos assistir ao fim do sucessivo adiamento de uma estratégia de crescimento para a Lusa? E quando falamos nestas situações, quando falamos em cativações, e que infelizmente não é a única, causa-nos sempre algum espanto o que aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado, aliás que o Sr. Ministro também já aqui fez referência na sua intervenção inicial, e estou-me a referir ao pagamento integral dos 6 quadros da pintora Vieira da Silva, porque o acordo que estava estabelecido entre o Ministério e os proprietários das obras era um pagamento em 3 prestações, como em 2017, 2018 e para 2019. E o Sr. Ministro, a que é que se deveu este pagamento? A resposta que nos dá é que com essa antecipação teria poupado em juros. Gostaríamos então de saber em que medida é que foi essa poupança, qual foi o valor dessa poupança.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Poupámos em juros e ganhámos em estabilidade, Vieiras da Silva. A poupança em juros, eu comunicarei os números, não os tenho aqui, mas terei muito gosto em comunicar-lhes. Relativamente à agência Lusa, repito que a agência Lusa teve uma indenização compensatória 20% superior à que tinha em 2015, que a agência Lusa tem tido a única condicionante, o único condicionamento que tem foi 2,3 na rubrica do pessoal, ainda assim 16% maior que 2015. Atualmente, a Lusa tem uma estratégia clara e definida, consubstanciada no contrato de prestação de serviços noticiosos com o Estado, tem recursos financeiros consubstanciados numa indemnização compensatória maior, um nível de reforço do orçamento, e vai ter uma nova liderança que vai levar o seu projeto adiante. Portanto, não podemos omitir que existe um programa, um contrato de prestação de serviços, um programa de orçamento e de atividades. Não se pode minimizar que num quadro em que a contratação pública tem, e sabemos que tem, restrições e limites, nós temos tido um incremento, aquele que eu já não vou repetir aqui, mas que já anunciei, um incremento de contratos que não são a prazo, portanto, que são aquisições, aumentos efetivos no número de trabalhadores, eu já os mencionei, e que as substituições serão naturalmente feitas desde já. Os incentivos à comunicação social vamos cumprir, estamos a trabalhar nessa matéria e já estão, portanto, um despacho permitiu a abertura de concursos, o montante total de apoios do Estado a atribuir em 2017 foi de 1.041.000 euros, aproveitando as candidaturas já apresentadas e objeto de tratamento pelas CCDRs do ano anterior, estando as candidaturas já aprovadas e o processo a decorrer de acordo com a sua normal tramitação. Já regularizadas e pagas as candidaturas aos incentivos que subsistiam para trás, estamos em condições de, em 2018, abrir os concursos num quadro de normalidade. Nós, portanto, estamos a cumprir contra as dificuldades que sempre se enfrentam, mas estamos a cumprir, e relativamente à Lusa, Senhora Deputada, penso que é das instituições que menos razões de queixa terão em relação a este Governo.
Muito obrigada, Senhor Ministro, por ter cumprido os 3 minutos também, pelas respostas. E dou agora a palavra à Senhora Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, caros deputados. Eu confesso, pelo facto de ser nova aqui no Parlamento, só ter entrado nesta legislatura, eu confesso que me apetece muitas das vezes dizer, como a minha mãe me costumava dizer, é pouco tempo, mas já vi muita coisinha. E a verdade é que esta recorrente questão com os atritos com a Lusa e a questão da agência Lusa, eu penso que nunca é demais reiterar, e passados estes 2 anos, isso parece-me claro, que este governo herdou uma agência Lusa que não tinha nem estratégia, nem financiamento, completamente depauperado, e tem agora, e já teve durante este tempo, ela é discutível, mas teve também alguma liderança. Mas a verdade é que, passados estes 2 anos, a Lusa conseguiu ganhar essas duas capacidades que foram atribuídas num processo negocial com a administração da Lusa e com este governo. Portanto, eu penso que o PSD reiteradamente estar preocupado com a agência Lusa e os seus trabalhadores, ou a ausência deles, e atenção, que eu parece-me claro aqui, eu vou reiterar esse número que me parece muito claro, porque, sinceramente, a carta que foi enviada pela doutora Teresa Marques aos trabalhadores não referia essa, digamos assim, esse valor, que eu acho que deveria ter sido considerado numa carta que foi em algum tom até indelicado, que no mínimo nós temos 11 trabalhadores em 2 anos que entraram para os quadros da Lusa. Esta resposta já foi dada pelo Sr. Ministro e eu penso que nós deveríamos de alguma forma emoldurá-la, porque esta parece que é recorrente e ninguém ouve o número. Mas, de facto, a minha intervenção, eu queria tentar concentrá-la na questão dos incentivos à comunicação social, que a Sra. Deputada também já falou, ou o Sr. Ministro também já aqui referiu o facto de ela já estar em vigor, as candidaturas. O ano passado, quando cá esteve, referiu a possibilidade de existir um aumento nas verbas para essas candidaturas, portanto, para este ano. Eu gostava de perceber se isso vai acontecer ou não e se temos, acima de tudo, datas para que saiam os resultados das candidaturas. Porque o ano passado, de facto, o ano passado, que vinha do ano anterior, houve algum atraso que se foi acumulando e, portanto, este ano gostava de perceber se é possível, no fundo, encontrarmos aqui um equilíbrio entre as datas possíveis e que fosse do interesse de todos. Uma outra questão também prende-se com o facto de a ERC, e nós recebemos aqui, trimestralmente, recebermos aqui os documentos que nos garantem, que nos dão conta da publicidade institucional que é colocada nos jornais regionais e locais. É um apoio importante. É uma lei que eu penso que poderia, digamos assim, estar a ser mais bem executada, se calhar mais fiscalizada. A ERC, cabe à ERC esse trabalho, não sei se tem recursos humanos suficientes para isso, mas eu gostava de perceber se o Sr. Ministro considera de alguma forma que deveria ou poderia haver alguma campanha de sensibilização em relação aos restantes organismos do Estado para que esta lei seja, de facto, aprofundada e cumprida de forma mais integral.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Em relação à publicidade institucional, com certeza que este Ministério fará todo o possível para que seja criada a consciência em toda a administração pública da importância da publicidade institucional, de uma cota da publicidade institucional caber aos órgãos de comunicação social e regional. É de facto muito importante defendermos a comunicação regional e de acordo com a lei, cumpre a ERC verificar e fiscalizar esses casos de incumprimento. Não nos foi comunicado. Essa falta de comunicação, Sra. Deputada, não nos tranquiliza de todo, porque a percepção generalizada que tem que corresponde realmente ao que nós sentimos. Portanto, nós falaremos com o novo Conselho Regulador da ERC, falaremos com o novo Conselho da ERC, no sentido, e também trabalharemos junto da administração pública, no sentido de sensibilizar para esse aspecto de a publicidade institucional ir à comunicação. Nós mantemos os mesmos 4 milhões no Orçamento de Estado de 2018 para os incentivos à comunicação social. De facto, no ano passado estivemos ocupados a pagar os atrasados, a pagar o que vinha de trás e que resultava de sucessivas transferências de competência no domínio nestes pagamentos que levaram, portanto, a alguma perturbação no sistema. Este ano não haverá perturbação no sistema. Mantém-se os mesmos 4 milhões e, resolvidos os problemas dos atrasados, penso que, naturalmente, os concursos serão abertos até março, mas pensamos que sequer teremos melhores condições, uma vez que resolvemos os problemas dos atrasados e podemos agora essa verba de 4 milhões ser distribuída e ser alvo, ser distribuída aos seus alvos, aos seus beneficiários naturais.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, as questões sobre a comunicação social, como sabe, preocupam muito o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e eu lamento ter de lhe dizer, mas de facto não partilho do seu otimismo, quer em relação à Lusa, quer em relação à RTP. E não partilho por uma razão simples. É que, nesta altura, talvez seja a mesma altura, talvez seja preciso mesmo discutir, por exemplo, o que é que a Lusa deve fazer. E porquê? Porque, no contexto da comunicação social, nós verificamos e assistimos a uma crise sem precedentes. Sabemos que parte do capital da Lusa é capital privado, sabemos também que alguns desses acionistas, se puderem, o que querem é despachar a Lusa, é deverem-se livre da Lusa. Sabemos que há uma redução drástica de jornalistas, do número de jornalistas. Sabemos, inclusivamente, que há abaixo-assinados, por exemplo, de chefes, editores, etc., que chamam a atenção para as dificuldades que enfrentam. E, nesse sentido, talvez fosse chegada a altura de refletir um pouco sobre aquilo que efetivamente se passa para a Lusa. E, em relação à RTP, Sr. Ministro, RTP, do nosso ponto de vista, é um caso bastante mais complicado do que aquilo que nos é apresentado. Porque eu posso, eventualmente, apontar melhorias de programação na RTP, não tenho nenhum rebuço nesse sentido. O problema é que nós estamos todos os dias a ter informações das mais diversas fontes, designadamente, por exemplo, do Conselho de Opinião, que fazem aditamentos aos relatórios entretanto feitos e que corrigem dados anteriores, por exemplo, em relação às contas da RTP. Por exemplo. E isto são situações que nos preocupam. Por exemplo, nós podemos perguntar, está que a RTP, a administração da RTP, cabimentou, por exemplo, verbas para a integração de precários? Por exemplo. O que é que está cabimentado para inovação tecnológica? Podemos fazer inúmeras perguntas e, portanto, eu gostava de deixar ficar aqui esta nossa preocupação, porque me parece que ela é inteiramente pertinente. Depois eu gostaria de voltar ao cinema, não quero monopolizar com esta matéria, mas gostava-lhe de chamar a atenção para a Cinemateca Portuguesa. Na Cinemateca Portuguesa, é evidentemente um organismo que é tutelado pelo Sr. Ministro, e a Cinemateca Portuguesa tem um papel absolutamente imprescindível naquilo que diz respeito à preservação da memória coletiva através daquilo que é o cinema. Já dizia o nosso amigo Godard, eu sei que o Sr. Ministro é um cinéfilo e gosta muito de cinema, tal como eu, já dizia ele que o cinema é a memória e a televisão é o esquecimento. Bom, o que ali está na Cinemateca, nomeadamente em película, é qualquer coisa que tem que ser preservado. Sr. Ministro, a digitalização está parada. Não há verba para fazer a digitalização dos filmes e para fazer os arquivos funcionarem. O Sr. Ministro tenciona tomar alguma atitude em relação a esta matéria? Está atento a esta questão? Penso também que é uma questão pertinente. Finalmente,
Muito obrigada, Sr. Deputado. Depois tenho a oportunidade de voltar a outros assuntos.
Muito bem, Sra. Presidente.
A seguir. Muito bem. Está bem? Tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Os acionistas privados não determinam a estratégia da Lusa. A estratégia da Lusa consta do seu contrato de concessão e o acionista maioritário é o Estado. Portanto, não há nenhuma influência dos acionistas privados na definição da estratégia da Lusa.
O setor em crise desta maneira, a Lusa vai trabalhar para quem?
Não pode haver interrupções, Sr. Deputado.
Senão eu preciso de mais tempo. O senhor deputado está a pôr aqui, e isso num debate seria interessante e sério, mas num debate desta natureza, em que o tempo é tão limitado, não podemos combinar questões que naturalmente são indissociáveis, mas que temos que responder neste contexto em que estamos, ponto por ponto. Portanto, a Lusa é o atual, consideramos que o atual modelo é adequado para a Lusa cumprir a sua missão de serviço público. Tem a indenização compensatória necessária, tem tido o reforço de meios necessário para cumprir o seu plano de atividades e orçamento, teve, é certo, uma restrição orçamental, mas é bastante pouco significativa. A Lusa tem uma grande missão e mais ainda na crise atual em que vive a imprensa, porque muitas vezes a Lusa é a única testemunha e é a única que comunica acontecimentos que se verificam fora dos grandes centros e que muitas vezes os meios de comunicação não vão atender. Portanto, nesse aspecto, penso que a Lusa seria muito... é extremamente importante. Em relação à RTP, nós prevemos um resultado operacional positivo, embora mais baixo do que nos anos anteriores, em virtude de três acontecimentos pontuais extraordinários. O Festival da Eurovisão 2018, que terá, evidentemente, também financiamento privado, mecenado, e financiamento, sobretudo, institucional, Câmara de Lisboa Turismo, portanto, o orçamento da RTP aí terá reforços, mas também terá apoios exteriores. A regularização dos precários que vai continuar a ser feita, porque é a lei, porque é da lei. Portanto, apesar do esforço extraordinário relacionado com a Eurovisão, a RTP prevê mesmo assim ter resultados operacionais positivos em 2018, tanto na ótica empresarial como na ótica das finanças públicas. Agora, se me perguntar se estou tranquilo com o equilíbrio financeiro da empresa... Obviamente o equilíbrio financeiro da empresa RTP preocupa-nos, por isso queremos assegurar que esta situação de equilíbrio se mantenha. mas não temos sinais que nos levem a pensar que esse equilíbrio não será realizável. Este ano é um ano de desafio, na medida em que há estas situações extraordinárias. Há uma procura de financiamentos, porque na medida em que o Festival da Eurovisão é evidentemente um evento que interessa à cidade de Lisboa, que interessa a Portugal, que interessa à promoção de Portugal no mundo, que interessa à nossa indústria musical, que interessa aos nossos músicos. Portanto, é nada de mais natural do que ele ser um projeto que não se confina à mera esfera da RTP e tenha, portanto, outros apoios. Em relação à Cinemateca, eu já estou em 3 minutos e 40, tenho a impressão que vou deixar... Senhora Presidente, à Senhora Presidente.
Senhor Ministro, terá a oportunidade de responder depois nas outras perguntas que vão sendo formuladas. Tem a palavra a Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Senhora Presidente, novamente. Reiterar os cumprimentos que deixei há bocado. Senhoras e Senhores Deputados, eu hoje, Senhor Ministro, agora venho falar-lhe de comunicação social, como é costume, infelizmente não vou inovar muito nesta matéria e vou falar-lhe do problema que está a montante para nós e que é, de resto, reconhecido já do Senhor Ministro. O CDS sempre foi muito crítico da absorção da comunicação social pela cultura, como sabe, entendemos que não foi uma boa opção estratégica e, infelizmente, o tempo não nos desmente e tem-nos dado cada vez mais razão, até porque, como lhe disse já também, ainda em novembro, quando das audições do Orçamento do Estado, os operadores de comunicação social, todos, sem exceção, se queixam permanentemente da falta de interlocutor em matéria de comunicação social, e isso para nós é um ponto crítico e que, de facto, devia ser resolvido e que, aparentemente, o Sr. Ministro entende não dever resolver. E dizer-lhe que, de facto, se formos analisar a lei orgânica do Governo, ficamos espantados com a falta de menção à tutela da comunicação social. Porque, Sr. Ministro, a lei orgânica do Governo diz, pura e simplesmente, que o Ministro da Cultura tem permissão de formular, conduzir, executar e avaliar uma política global na área da cultura e domínios com ela relacionados, na salvaguarda da valorização do património cultural, no incentivo à criação artística, à difusão cultural, na qualificação de tecido cultural, em coordenação com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na internacionalização da cultura e da língua portuguesa, e depois diz quais são os organismos que tutela. Nenhuma palavra sobre comunicação social. E a única coisa que vemos, Sr. Ministro, sobre comunicação social na lei orgânica fica-se pelo artigo número 5 do artigo 19 da dita lei, em que se diz que o Sr. Ministro, o Ministro da Cultura, no caso, exerce as competências que lhe são atribuídas por lei sobre as entidades do setor empresarial do Estado no domínio da comunicação social, que compreende a Lusa e a RTP. E quanto à comunicação social, é só o que temos na lei orgânica. E, portanto, de facto, a razão dos operadores existe. Não há um interlocutor para a comunicação social. E quando é preciso, de facto, tratar de algumas questões, percebemos que a tutela, Sr. Ministro, não é unívoca sequer, é para aí tricéfala, porque o Sr. Ministro tem assento no Conselho de Ministros, como disse há pouco, mas, na verdade, está completamente dependente de outros ministros, por exemplo, do Ministro das Finanças, que cativa verbas, como ainda aqui há pouco se falou a respeito da Lusa, do Ministro das Infraestruturas, que tutela a CCDR, que não deixam andar com os incentivos à comunicação social, que de resto se perdeu um ano, como já uma vez também aqui falamos, porque há um ano que não foi pago e, portanto, não há um reforço, não havendo reforço de verbas, esse ano ficou para sempre e caiu para sempre no esquecimento. E, portanto, temos aqui um problema sério, Sr. Ministro, e eu gostava de saber como é que vai resolver este problema, Sr. Ministro. Vai, de facto, haver uma tutela efetiva sobre a comunicação social ou não? Ou, de facto, vamos continuar assim tal qual estamos, sem interlocutor, sem alguém com quem falar sobre estas matérias e, mais do que isso, alguém para resolver os problemas graves e sérios que o setor atravessa, Senhora Presidente.
Muito
mesmo
obrigada,
para terminar,
não, muito obrigada,
só
deputada, fica
que teremos,
para a seguinte,
já a entrada de uma pergunta, por causa dos atrasos,
deputada, tem de ser igualdade.
Comunicação social,
fica para a próxima ronda.
Que, de facto, não há, ainda não há relatórios das CCDRs deste ano, à saúde da CCDR do Alentejo, gostávamos de saber o que é que acontece aos demais relatórios e quando chegarão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Com os mesmos 3 minutos respondo. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, falta de interlocutor em matéria de comunicação social, não sei como, porque tenho recebido todas as entidades da comunicação social, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Associação das Rádios Cristãs, a Associação, todas as associações, todas as entidades representativas dos setores da comunicação social têm sido recebidos. E não apenas, obviamente, o diálogo que mantemos com os grandes grupos de comunicação social e com, naturalmente, aquele que com as nossas empresas tuteladas mantemos. Não se pode, Sra. Deputada, pedir ao mesmo tempo a desgovernamentalização da comunicação social e uma tutela que esteja presente em todo o lado e que esteja em todo o lado a aparecer, a mostrar o rosto e a apontar com o ponteiro. Nós orgulhamos justamente de ter desgovernamentalizado a comunicação social, dando às empresas Luz e RTP condições de exercerem os seus mandatos. Não, mas é a nossa prática, Sra. Deputada, é a nossa prática que eu estou a referir. E essa prática é indesmentível. Quanto à questão de ser dependente do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças, Sra. Deputada, mas em que governo utópico é que o Ministro da Comunicação Social não depende de ninguém? Talvez no governo da Ilha da Fantasia, porque, francamente, nunca nenhum membro do governo responsável pela comunicação social pode deixar de ter o Ministro das Finanças, como qualquer ministro do governo tem. E, em primeiro lugar, Sra. Deputada, nós dependemos todos do Sr. Primeiro-Ministro. Porque quando diz que as infraestruturas... A ANACOM é uma estrutura dos meios técnicos de comunicação. Não vejo, francamente, essa dispersão que refere. O governo anterior extinguiu os gabinetes de meios de comunicação social, extinguiu o Instituto de Comunicação Social, não deu efetivamente meios, uma base administrativa à comunicação social. E vem agora dizer que é este governo que não tem Ministério da Comunicação Social que não exerce a tutela sobre a comunicação social, quando os serviços competentes para os serviços administrativos competentes para a gestão, para a regulamentação, não a gestão, a regulamentação da comunicação social, foram extintos justamente pelo vosso governo. Portanto, Sra. Deputada, não me reconheço nessas críticas e não vejo, nem acho que o nosso governo tenha aí culpas a queixar-se, quando foram os governos da direita que desmantelaram as estruturas que regulamentavam e que geriam a comunicação social.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação àquela verba dos concursos de apoio às artes que está ali para atribuição por mérito, eu apenas salientava um aspecto, que é na região centro, a verba que está para essa atribuição por mérito corresponde a mais do que a verba total disponível para o Algarve e para o Alentejo. Isto também é outro elemento de reflexão que temos que ter aqui em cima da mesa, porque de facto também nos fala muito e diz-nos muito daquilo que é o desequilíbrio a nível do país, da distribuição dos apoios às artes. Dizer ainda que eu não creio que possamos falar de uma forma simplista das dificuldades que a plataforma de facto levantou. Há um processo de candidatura, se calhar mais do que um em particular, mas há um que particularmente é conhecido, que teve mais de 400 páginas. Isto é uma tese de doutoramento para um processo de candidatura a um apoio público. Quer dizer, isto é de loucos. De facto, há aqui muitas dificuldades que urge serem corrigidas com seriedade. E dizer ainda em relação àquilo que é o aumento do número de visitantes nos museus, monumentos, palácios nacionais, enfim, há aqui uma outra questão que tem de ser ponderada. É que a este aumento do afluxo, continuamos a ter gravíssimos problemas de insuficiência de pessoal.
de falta de assistentes operacionais, de falta de técnicos, de falta de pessoal qualificado, se temos em, mãos uma reflexão sobre o ano do património, se temos em mãos tudo isso, então é tempo também de fazer uma reflexão e uma intervenção e partir para a ação na contratação de todos os meios necessários para dotar que estas instituições têm o número de trabalhadores de que necessitam efetivamente para dar a resposta à sua missão. Porque continuamos a ter relatos de uma série de museus em que muitas vezes temos trabalhadores que exercem funções que nem sequer lhes estão acometidas. E isto é grave. Dizer ainda, Sr. Ministro, a nossa preocupação em relação ao OPART, em vários aspectos. O Sr. Ministro garantiu em sede de orçamento do Estado que não haveria cortes que comprometessem o OPART, quer ao nível dos trabalhadores, da contratação dos trabalhadores, mas não só. Mas o que é facto é que aquilo que vem do caderno reivindicativo dos trabalhadores do OPART que reuniram em plenário, é que não há condições para o cumprimento da missão artística, há uma crítica à aplicação da Lei 4 de 2008 no OPART, não se percebendo o porquê desta aplicação desta lei naquele contexto, havendo uma reivindicação para que ela cesse. Há outras reivindicações ainda em relação aos fardamentos e à necessidade de existência de uma sala de ensaios, e o que nós gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é quais são as perspectivas do Governo para a resolução destes problemas e com menos orçamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A pedido do Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Para responder então à Sra. Deputada Ana Mesquita, relativamente à OPART, eu queria desfazer aqui um mito, que é o seguinte: não houve corte na OPART. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: houve em 2017 um cálculo de receitas próprias da OPART que no fundo excedeu as expectativas e que teve que ser corrigido no orçamento de 2018. Portanto, não houve corte, aliás, o quadro de pessoal não teve qualquer tipo de corte, não está previsto qualquer tipo de corte em 2018. Portanto, de facto, o que houve foi uma operação contabilística de nivelar aquilo que eram receitas próprias que estavam além das expectativas em 2018, no exercício de 2018. Relativamente à questão dos espaços, é uma das prioridades que nós temos neste momento e estamos, quer junto do património do Estado, quer junto da Câmara Municipal de Lisboa, a enviar esforços desde praticamente que iniciámos o mandato para encontrar um espaço condigno para ensaios e residência da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Também temos feito os esforços possíveis para intervir no edifício do Teatro Nacional de São Carlos, que é um edifício que não tem uma intervenção pensada e planificada há décadas. Estamos, neste momento, com a DGPC a desenvolver um projeto de intervenção faseado, naturalmente faseado também em termos financeiros, para permitir a renovação do espaço do Teatro Nacional de São Carlos e a sua modernização e a sua adaptação às condições e às exigências contemporâneas de um teatro de ópera. E, portanto, esta questão do Teatro Nacional de São Carlos está e foi introduzida, inclusivamente, na nossa proposta para o Plano Nacional de Investimento que foi lançado pelo Governo. Portanto, posso dizer que, de facto, não são situações que estão neste momento na nossa carteira de prioridades e que estamos a trabalhar sobre elas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a segunda ronda, vamos passar à terceira ronda. Como sabem, os grupos parlamentares dispõem de 15 minutos e o Governo de 15 minutos. Isto vai dar mais ou menos o habitual, que é um minuto por cada deputado. Portanto, temos inscritos do PSD deputados que não se encontram presentes, não sei se vêm, podem chegar. Portanto, vamos, Sr. Deputado da Helga Correia, tem a palavra, um minuto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nesta última ronda, reforçar uma questão que se prende com o aluguer dos espaços monumentais. Ficamos a saber nesta audição que a tutela vai rever o regulamento de cedência dos espaços, nomeadamente do Panteão Nacional, da Batalha e dos Jerónimos. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD colocou uma pergunta escrita ao Governo dirigida à tutela no passado dia 22 de novembro. Como já estamos habituados, não obtivemos a resposta nos 30 dias, apesar de ser obrigatório pelo regimento da Assembleia, e colocava-lhe novamente, e que se prende com as restrições no uso dos panteões nacionais, incluindo o Mosteiro da Batalha, anunciadas no âmbito da revisão do Regulamento de Utilização de Espaços nos serviços dependentes da DGPC, abrangendo todos os espaços dos monumentos ou excluindo todos aqueles que são destituídos de qualquer relevância memorial ou fora do espaço de sacralização. Como pretende o Governo assegurar os eventos já consignados nos projetos cofinanciados pelo Portugal 2020, designadamente nas redes culturais que a DGPC integra e é beneficiária, os protocolos e contratos de parcerias subscritos pela DGPC como outras entidades para a realização de alguns eventos, nomeadamente municípios, universidades nacionais e estrangeiras, embaixadas, entre outros, na ótica do Governo, são anulados no âmbito do despacho que irá proceder à revisão do regulamento de utilização destes espaços e, para terminar, a confirmar-se essa decisão de revogação de contratos já subscritos, suportará o Ministério da Cultura das despesas já incorridas no âmbito dos eventos de preparação? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos peço desculpa, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Desculpe. Existe no Distrito de Évora um conjunto de monumentos megalíticos da maior importância. Para além do seu grande valor patrimonial, este conjunto arqueológico constitui um valioso polo de atração turística. A Anta Grande do Zambujeiro é conhecida como a maior anta da Península Ibérica e encontra-se numa situação de progressiva degradação estrutural. O Cromlech dos Almendres, monumento nacional, é um dos monumentos arqueológicos mais visitados do país. Estes monumentos localizam-se em propriedade privada, o que constitui uma grande condicionante à intervenção por parte das entidades oficiais, designadamente do Ministério da Cultura, tanto no restauro e conservação, assim como na intervenção nos caminhos de acesso ao mesmo. Apesar dessa dificuldade, quero referir como nota muito positiva a intervenção da Direção Regional de Cultura do Alentejo que, liderando o processo e com resultados positivos, tem tomado a iniciativa de promover reuniões com a autarquia, com representantes dos proprietários e com a entidade regional de turismo, procurando ultrapassar as dificuldades e tentando constituir uma candidatura conjunta a fundos comunitários. Felicito, pois, Sr. Ministro, por este trabalho e por outras intervenções de grande significado para a região e para a cidade de Évora, que, como são as intervenções na Igreja de Santo Antão e no Templo Romano. Sr. Ministro, o município do Alendroal vem desenvolvendo esforços no sentido da inclusão da fortaleza de Juromenha na segunda fase do programa Revive, condição considerada fundamental para a recuperação deste conjunto classificado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se pode o município do Alendroal contar com o envolvimento do Ministério da Cultura na concretização desta sua ambição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Telegraficamente, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de ouvir da sua boca uma promessa que vai procurar facilitar e simplificar a plataforma daquilo que diz respeito do concurso do apoio às artes, porque realmente é qualquer coisa que tem colocado imensas dificuldades às pessoas que são obrigadas a preencher aquele formulário. A segunda questão não é, a seguinte, a segunda questão tem a ver com uma resolução que foi aprovada aqui em comissão e depois em plenário, que vai no sentido de criar um fundo para a Biblioteca Nacional, para aquisições. Eu gostaria de saber se haverá da parte do Governo a possibilidade de acelerar este processo, uma vez que realmente isso é uma questão que nos parece importante. E a terceira questão não é uma pergunta, mas eu queria deixar aqui uma nota suplementar em relação a este debate. Sr. Ministro, nós já tivemos divergências e, por vezes, coincidimos. Eu penso que faz parte do jogo parlamentar e do jogo democrático. Devo dizer-lhe que, por exemplo, foi muito gratificante para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a forma como chegamos a acordo sobre, por exemplo, a TDT. Eu espero que essa coragem que então houve da parte do Governo para afrontar determinados interesses e levar por diante a TDT possa agora também prevalecer naquilo que diz respeito ao tratamento de outras matérias, designadamente naquilo que diz respeito aos operadores de telecomunicações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu hesitei em voltar a colocar esta questão, visto que o Sr. Ministro acabou por responder ao PCP sobre o orçamento, a diminuição do orçamento para a OPART. Eu volto a repetir, estamos a falar do único Teatro Lírico de Portugal, do Teatro Nacional Dona Maria II, do Teatro Nacional São João do Porto e a Companhia Nacional de Bailado, que sofreu um corte de 2 milhões e 300 mil euros. O Sr. Ministro disse que isto foi em função do aumento das receitas próprias. Sr. Ministro, não, da previsão, da antecipação. Sr. Ministro, vamos ver, isto é um pouco uma penalização, vamos ver, é uma penalização pelo esforço e pelos recursos próprios destas entidades, não é verdade? Senhor Ministro, nós sabemos, e o Senhor Secretário de Estado poderá então responder, nós sabemos, nomeadamente, por exemplo, o Teatro Nacional de São
Peço
Carlos...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir. Se debate há anos com a necessidade de poder celebrar contratos plurianuais. Como nós sabemos, há uma enorme dificuldade de celebrar contratos internacionais do ano para o outro. Quando estamos a querer celebrar contratos com grandes cantores líricos de calibre internacional, não se pode fazer de um ano para o outro. É preciso haver uma previsibilidade de vários anos.
Obrigada, Sra. Deputada.
E daí a necessidade de haver uma antecipação. E, portanto, eu gostaria de perceber melhor a razão pela qual há este corte, enfim, desta envergadura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentar concentrar, então, o conjunto de assuntos ainda para abordar. Sr. Ministro, há algumas matérias que nós não podemos deixar de colocar ainda nesta audição. Uma delas prende-se com notícias recentes referentes ao Diário de Notícias, que dão conta da intenção da Global Média, curiosamente um dos acionistas da Lusa, de passar o DN a semanário e passando este jornal diário a ser somente em formato digital. Além do peso deste jornal historicamente e no setor da comunicação social, há uma profunda preocupação que o PCP tem no que se refere ao futuro dos trabalhadores do Diário de Notícias. E queríamos também, não podemos aqui deixar de colocar esta preocupação e esta matéria, porque entendemos que o Governo tem também que ter uma reflexão e uma posição sobre isto, porque não está desligado um conjunto de situações que têm ocorrido recentemente, designadamente no que se refere à empresa, à Cofina ou à Motor Press, matérias sobre as quais o PCP tem intervido e que importava também conhecer uma posição do Governo sobre isto. Bem como importava também que o Governo se pronunciasse efetivamente sobre a questão da Altice. E nós trazemos isto, Sr. Ministro, pelo que isto significa para o setor da comunicação social na concretização da compra pela Altice da Média Capital. Além de ser um atentado à nossa soberania nacional, além de significar também o atropelamento de princípios constitucionais, isto tem efetivamente consequências no setor da comunicação social e o Governo não se pode demitir nem omitir qualquer tipo de posição sobre esta matéria. Muito rapidamente, só mesmo para terminar, relativamente à RTP, 10 segundos, nós registamos o que o Sr. Ministro disse em relação à RTP, mas continuam a faltar meios, continuam a faltar equipamentos que permitam à RTP cumprir efetivamente as suas funções. É uma matéria que abordaremos também noutras oportunidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, questiono mais uma vez sobre a empreitada de requalificação dos sinos e carrilhões de Mafra e sobre os inaceitáveis atrasos deste processo, relembrando que a autorização para a celebração do contrato data já de setembro de 2015, estando então reunidas as condições para que esta empreitada se pudesse concluir em novembro de 2017, no ano passado. Pergunto, pois, Sr. Ministro, qual o ponto de situação deste processo e aproveito, até porque isto acaba por se relacionar com outro assunto, o Museu da Música, para perguntar se confirma que é definitiva a intenção do Governo de dividir o Museu da Música em dois polos, instalando em Mafra polo barroco, porque, atendendo aos sucessivos atrasos da empreitada de requalificação de Mafra, atendendo a que a instalação em Mafra do polo barroco implicará, enfim, que do Museu da Música estará dependente da conclusão desta empreitada, atendendo finalmente a que o espaço do Alto dos Moinhos terá que ser abandonado até final deste ano, onde atualmente está instalado o Museu Nacional da Música, parece bom de ver que tudo isto nos dá um quadro preocupante e que parecem reunidas as condições para que tudo neste processo continue a correr mal. Pergunto, portanto, Sr. Ministro, qual o calendário das obras de requalificação do Palácio Nacional de Mafra com que se pode comprometer e se está em condições de garantir que até ao fim do ano 2018, abandonadas as instalações do Alto dos Moinhos, o Museu Nacional da Música está devidamente e com dignamente reinstalado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, muito brevemente, eu não queria deixar de abordar a questão da RTP. Sendo que é público que o Partido Socialista foi contra o modelo de gestão que foi adotado no governo anterior, sendo que é público e reiterado pelo Sr. Ministro aqui nesta audição a posição que o governo e a sua posição pessoal e a posição do governo relativamente à independência que deve ser desenvolvida entre o governo e os órgãos de comunicação social, mau grado ter a tutela da comunicação social. A verdade é que nós estamos perante, neste momento, alguns incómodos que se sentem na RTP, que chegam aqui aos grupos parlamentares, nomeadamente através de uma carta da Comissão de Trabalhadores da RTP, que dá conta de alguns incómodos internos na RTP. Eu pergunto ao Sr. Ministro como lidar e qual é a sua posição enquanto Ministro da Tutela com questões que têm a ver com uma leitura que deve fazer sobre um órgão de comunicação social que tutela, sendo que a distância entre o Ministro da Tutela e um órgão de comunicação social impede-o, ou melhor, recomenda-lhe a devida distância, mas simultaneamente tem responsabilidade sobre a gestão dessa empresa. Portanto, tendo em conta inclusivamente que os casos relatados nessa carta referem-se nomeadamente a administradores que têm, e eu devo dizer, do meu ponto de vista pessoal, dado frutos muito positivos relativamente aos conteúdos, a verdade é que não devem ser negligenciados os casos relatados, sobretudo em nome da transparência.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e eu queria aqui começar por mostrar algumas imagens que poderei fazer chegar, mais concretamente aí ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, relativamente ao Museu Dr. Joaquim Manso na Nazaré, que é da tutela da Direção Regional de Cultura do Centro. Nele podemos ver o estado de extrema degradação das instalações, com grandes infiltrações, com fendas visíveis nas paredes das casas de banho, nomeadamente das mulheres, e com uma situação perfeitamente caótica num dos anexos que foi construído posteriormente ao museu, que está inutilizável há praticamente 2 anos. As valências do museu vão caindo paulatinamente, os 2 anexos já estão sem possibilidade de uso, nomeadamente as atividades de educação patrimonial deixaram de correr, já não é possível receber grupos grandes, nem as atividades estão a decorrer, já não há escolas a serem recebidas, agora já não se abre ao fim de semana, e todas estas atividades já foram praticadas pelo museu. As condições de trabalho estão, de facto, numa situação muito grave, com o teto da casa de banho em risco de cair, o piso de uma das salas da exposição está com riscos de ruína, e há imensa umidade e infiltrações nas paredes. Que condições são estas para funcionar o museu? Apesar disto tudo, ele continua a receber visitantes. O que é que o governo pretende fazer em relação a este museu? E que intervenção está prevista para que esta situação seja resolvida, sendo que é uma instituição de importância no contexto em que se encontra inserida?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, volto a questionar-lhe sobre o ponto de situação do pedido para inscrição das danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Teixeira no inventário do património cultural e material. Como sabe, isto foi um pedido que remonta em junho de 2016 da Direção Regional da Cultura à Direção Geral do Património Cultural. Tive a oportunidade de lhe questionar no âmbito da audição do Orçamento de Estado para 2018. Tive a oportunidade de lhe questionar o ano atrasado também na audição regimental e o senhor sempre disse que estava em curso. Eu gostava que hoje fosse um pouco mais específico, o que é que significa estar em curso. Ou seja, que nos desse uma data, que nos desse um fim, que pudesse falar sobre o processo, mais além de falar que está em curso. Porque estando em curso, todas as vezes que eu lhe questiono, significa que nunca chega ao fim. E, portanto, nós estamos próximo do Carnaval. O Carnaval da Ilha Terceira representa a maior manifestação de teatro popular de língua portuguesa realizada em todo o mundo e não encontra paralelo no nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, e é a última inscrita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, em 19 de julho do ano passado, a Assembleia da República recomendou ao Governo a inclusão de um representante da Associação Portuguesa de Rádio Fusão na composição da secção de Direitos de Autor e Direitos Conexos do Conselho Nacional de Cultura. Perguntava se já foram tomadas medidas nesse sentido. Uma última questão. Temos também conhecimento que o setor da rádio, nomeadamente a APR e a ARIC, apresentaram no seu gabinete um conjunto de propostas de alterações legislativas. Entre as propostas apresentadas, estão a alteração da Lei da Transparência e a alteração do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, que são de grande importância para o setor. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se existe ou não interesse por parte do seu gabinete em atender a estas propostas e, em caso afirmativo, o que é que está a ser feito nesse sentido?
Muito obrigada, Sra. Deputada, por se ter cingido e nem ter sequer esgotado o tempo que lhe estava atribuído. E para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. E o Sr. Secretário de Estado, obviamente, se assim entenderem. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Eu irei responder às questões, dividindo os 15 minutos, irei responder às questões relativas ao património. Aluguer de espaços monumentais, a pergunta, a questão posta pela Sra. Deputada Helga Correia, de facto, já temos o regulamento e só não foi formalmente enviada à Assembleia da República, porque não foi ainda, falta ainda uma formalidade, falta a sua assinatura e envio para o Diário da República. No entanto, podemos evidentemente facultar, não de forma oficial, uma vez que o documento não está assinado pelo Sr. Ministro das Finanças, mas está aprovado e, portanto, podemos perfeitamente transmitir e não é nenhum segredo. Em relação aos contratos já subscritos, não há, como se viu, não há um grande número de contratos nessas condições. Todos aqueles que foram subscritos têm-se procurado resolver e não, certamente que todos os direitos em presença serão ponderados. No entanto, não é assim um número tão grande de contratos já subscritos e que a nova regulamentação tenham que ser cancelados, uma vez que nos Jerónimos apenas deixa de se poder fazer jantares, uma vez que não há condições para o catering, mas continua para poder fazer-se recepções, e no Mosteiro da Batalha, nomeadamente, só não se podem fazer naquele espaço do claustro onde está a memória dos soldados desconhecido. O Sr. Deputado Norberto Patinho queria ir ao encontro do seu elogio do bom exemplo que a Direção Regional de Cultura do Alentejo é no seu trabalho de articulação com os municípios e de trabalho no terreno, nomeadamente nesta questão dos monumentos megalíticos, como na questão de Jurumenha, em que se está a trabalhar, evidentemente, no revive a intervenção do Ministério da Economia e do Ministério da Cultura, mas já houve uma reunião em Jurumenha de representantes dos dois ministérios onde esteve presente a Associação de Estado do Turismo, a Direção Regional Cultural do Alentejo e a CCDR, e está-se a preparar o dossiê. Em relação à questão do Sr. Deputado Jorge Campos, eu passaria, pediria ao Sr. Secretário de Estado que respondesse na questão da plataforma de apoio às artes e dizer-lhe que, em relação à TDT, com certeza nós trabalhamos bem com os nossos, com os partidos, e com os partidos do Governo, e nomeadamente com os partidos que apoiam, evidentemente, particularmente com os partidos que apoiam esta solução governativa, e por isso, com certeza, continuaremos a trabalhar. Deixarei ao parte ainda para o seu Secretário de Estado. Em relação à questão da senhora deputada Diana Ferreira, a intenção da Global Média de passar o Diário de Notícias a semanário é uma questão de uma empresa privada. De facto, o Diário de Notícias não tem participação acionista do Estado. É evidente que, como tutela, acompanhamos e falaremos com a empresa sobre essa questão, mas não podemos, evidentemente, fazer uma intervenção direta. Em relação à Altice, aguardemos a decisão da Autoridade Nacional de Concorrência, que é o regulador vigente no setor. O Sr. Deputado José Carlos Barros, em relação aos carrilhões de Mafra, nós temos já, no início de dezembro, o Tribunal de Contas devolveu o processo solicitando vários esclarecimentos. O processo foi reenviado com os esclarecimentos solicitados e, portanto, esperamos uma solução para breve, porque os esclarecimentos que o Tribunal de Contas pediu foram devidamente prestados. O Museu da Música será em Mafra, não será um polo barroco. A divisão dos polos do Museu da Música obedece a um outro critério. O Museu da Música terá em Mafra a exposição permanente, aquela exposição da música. Não fazia sentido de distinguir o polo barroco e o polo romântico. O que irá para o outro polo será o Arquivo Nacional Sonoro e algumas, nomeadamente do que respeita à música, à etnomusicologia, à música popular portuguesa. Essa é que irá para um polo que ainda não está definido, ainda não o encontramos. Está definido que faremos este ano o Museu da Música em Mafra, que esse projeto é para levar para a frente e teremos certamente no final de 2018 o Museu Nacional da Música a inaugurar em Mafra. Senhora, em relação à RTP, o modelo é este, é neste modelo que nós trabalhamos. Conhecemos bem a carta da Comissão dos Trabalhadores. Aguardamos as indicações do Conselho Geral Independente e, quando o Conselho Geral Independente apresentar as suas indicações sobre a administração, o Conselho de Administração da RTP, e os apresentar à Assembleia Geral, nessa altura o acionista-Estado tomará a sua decisão. A senhora deputada Ana Mesquita, em relação à Nazaré, queria lhe dizer que já temos, em 2018, pretendemos iniciar a recuperação da casa onde o museu está instalado. Existe um orçamento de 100 mil a 150 mil euros para se iniciarem as obras. Todo este processo está a ser acompanhado com a Câmara Municipal de Nazaré, que está disponível para ceder alguns espaços para exposição ao público do acervo do museu enquanto decorrerem as obras de reparação. Assim, irá fechar para obras o museu, a coleção será transferida para instalações camarárias, ficando em exposição nessas instalações camarárias. Estamos a elaborar o protocolo para a mudança temporária das peças, as obras do edifício, e a Câmara já tem espaços pensados, portanto nada está parado. Em relação ao Escola Carnaval na Ilha Terceira, também não está parado. Da comissão da DGPC, do Departamento sobre Património Imaterial da DGPC, deve passar à Comissão Nacional da Unesco, e é a Comissão Nacional da Unesco que tem que verificar a adequação da candidatura aos critérios da Unesco e enviá-la depois para Paris, para a nossa representação na Unesco. Senhora Deputada Susana Lamas, temos trabalhado os direitos de autor e direitos conexos com todos os representantes de entidades de gestão coletiva e não são exceção os representantes da Associação Portuguesa de Rádios, e da APR e da ARIC. Temos as propostas, mas temos consultado um amplo, que vai desde a SPA, as entidades de gestão coletiva de direitos de autor no domínio da música. Portanto, a Associação das Rádios é uma das entidades que nós ouvimos, de que recebemos as propostas e que estudaremos com atenção as suas propostas. Eu agora pediria à senhora, neste princípio, que para responder nomeadamente à questão da, uma vez mais à questão da OPART, à questão da Plataforma de Apoio às Artes, pudesse o Sr. Secretário de Estado usar da palavra.
Tem a palavra então o Sr. Secretário de Estado.
O
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu vou tentar responder às questões desta ronda e às questões que ainda ficaram por responder noutras rondas, vou ver se consigo nestes 7 minutos. Bom, relativamente à OPARTE, eu sei que a senhora deputada Teresa Queiro sabe tão bem como eu como estas coisas são, porque já foi tutela, já teve a pasta da cultura e, portanto, vou tentar ser claro relativamente à questão da OPARTE para tentar, de uma vez por todas, esclarecer. Bom, como é sabido, quando é construído o orçamento das organizações sob tutela do Ministério da Cultura, há uma fonte de financiamento que é o Orçamento do Estado e outra fonte de financiamento que são as receitas próprias, que dependem do esforço de angariação de cada organização relativamente a receitas que não são as provenientes do Orçamento do Estado. O que aconteceu em 2017 é que o organismo, OPARTE, fez uma avaliação fiz uma avaliação, uma sobreavaliação, se quiser, dessas receitas próprias, que depois na execução não foram concretizadas. E, portanto, teve que, em 2018, reajustar o seu orçamento de receitas próprias relativamente a essa realidade. Foi isso que aconteceu. Ora, isto não tem um impacto direto naquilo que é a atividade da OPARTE. Aliás, a OPARTE, hoje em dia, pode absolutamente melhorar a sua atividade lírica e a sua atividade sinfónica. Mas a OPARTE pode-se orgulhar de ter, neste momento, uma programação coesa, tanto a nível lírico e a nível sinfónico, o que não era o caso há imensos anos. Como é sabido, o anterior período foi devastador, e a senhora deputada Teresa Caes sabe, que foi devastador para a atividade da OPARTE em termos artísticos. E, portanto, nós estamos progressivamente a tentar, no fundo, relançar essa valia artística da OPARTE e temos conseguido através de temporadas cada vez mais coesas. E para isso contribui muitíssimo aquilo que são os contratos de programa. Os contratos de programa que estão neste momento a ser ultimados, portanto vão estar vigentes, creio eu, dentro de muito breve trecho, e vão estar vigentes no triênio de 2018 a 2020, e que são, no fundo, instrumentos que permitem aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, que é a planificação mais atempada daquilo que são os recursos necessários a uma atividade que é uma atividade plurianual. Portanto, espero-se ter sido claro relativamente a esta questão. Relativamente à questão do senhor deputado Jorge Campos. Sim, eu comprometo-me a simplificar, naturalmente, naquilo que for possível, a plataforma. Aliás, posso lhe dizer que nós vamos abrir, agora que a parte instrutória da candidatura chegou ao fim, vamos abrir um período de contributos do próprio setor na simplificação dessa mesma plataforma. Portanto, vamos consultar o setor, agora que o setor teve este contacto com a plataforma, vamos consultar no sentido de eles nos darem contributos para a sua simplificação. E, portanto, naturalmente que, e agora para responder ali também a uma questão que a senhora deputada Ana Mesquita levantou, nós queremos fazer uma discussão séria sobre a plataforma, e acredito que queira, não podemos também dar exemplos das 400 páginas, porque repare, a plataforma não obriga ao número de páginas. A plataforma não obriga ao número de páginas. Por outro lado, eu que já fui jurado em muitos concursos, sei que as candidaturas têm uma parte que é conteudística e uma parte que é processual. Não sei se é o caso que está presente nessas 400 páginas, mas muito provavelmente é. Muito provavelmente é. Relativamente à questão do desequilíbrio regional, nós estamos conscientes do desequilíbrio regional, e claro que foi, e que é uma das consequências diretas da devastação também que houve a nível financeiro nos últimos anos. Mas o que nós pretendemos com a questão dos níveis mínimos e a questão da atribuição dentro do concurso, volto a dizê-lo, de um financiamento que eu há bocado designei por mérito, tem a ver com o facto, com o seguinte facto: nós pretendemos que, sobretudo, temos a consciência de que estas candidaturas e este concurso está a ser lançado após um período de grande devastação, como eu disse há pouco, do próprio setor. E, portanto, queremos dar, através deste tipo de dispositivo, hipótese a que haja um desenvolvimento de candidaturas provenientes de agentes que já existem ou, eventualmente, agentes
dar a oportunidade a agentes que ainda não tiveram financiamento por parte da DGERTES e cujo o esforço os levou a consolidar projetos a despeito do tempo de crise que viveram, a consolidar projetos nas regiões, a hipótese de acederem também ao financiamento plurianual. É disso que se trata. Portanto, é esta a situação que queria deixar também esclarecer. Relativamente à questão da Cinemateca, a digitalização, de facto, é pena que o Sr. Deputado Jorge Campos não esteja aqui, mas é necessário esclarecer o seguinte. Bom, a questão da digitalização é importante, embora seja controversa. Nós sabemos hoje em dia, ou aliás não sabemos, se a digitalização é um dos métodos mais importantes para, no fundo, o registro da memória. Isto porquê? Porque há grandes discussões sobre a longevidade dos suportes digitais. Agora, apesar de tudo, esta questão da digitalização está acautelada em termos da Cinemateca, quer na proposta, enfim, que nós fizemos no âmbito do Plano Nacional de Investimento, quer no projeto EA Grants, que tem uma parte dedicada à questão da Cinemateca e onde a digitalização está incluída. Agora, também queria dizer aqui outra coisa. Uma das linhas de missão da Cinemateca mais importantes, a par da digitalização, mas quiçá mais importante que a digitalização, é a preservação da memória. E aí a Cinemateca tem feito um trabalho notável. Um exemplo concreto é o lançamento que está a ser, neste momento, de uma coleção integral do Paulo Rocha, ou de Lisboa Crónica Andótica. São dois exemplos concretos de lançamento de coleções ou de filmes que, naturalmente, têm ou corroboram esta linha de missão da Cinemateca, que é a preservação da memória e que, no fundo, faz da Cinemateca um dos organismos, dentro da sua especialidade, mais prestigiados na Europa. Portanto, aliás, eu comprovei isso agora que fui a Paris recentemente, ao lançamento do filme de uma retrospectiva da obra de Paulo Rocha na Cinemateca Francesa, e testemunhei o alto apreço em que está a Cinemateca Portuguesa em termos das suas congêneres internacionais. Portanto, é pena não ter ouvido, mas bom, eu tive que avançar.
Fica gravado.
Ok. Diga, relativamente às percentagens, eu posso dizer que as legendagens, como assim? As legendagens. Relativamente ao orçamento da Cinemateca, o que nós podemos dizer é que a dotação este ano subiu 400 mil euros, portanto também queria deixar aqui expressa essa questão. Eu espero ter respondido a tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos então ao fim das duas audições, da audição a requerimento do PCP e da audição regimental. Eu agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado as respostas e a presença que nos deram e desejo-lhes as maiores felicidades. Estamos a começar um novo ano no desempenho das funções e esperamos pela próxima oportunidade de os recebermos de novo aqui na nossa comissão. Peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem, porque a nossa ordem de trabalho ainda não está esgotada. Vamos nos despedir do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e vamos continuar com os outros pontos da ordem de trabalhos.